Construção de Deus, declaro aberta a sessão. O senhor secretário fará a leitura datas da sessão anterior.
Ata número 05 de 2017. Aos 9 dias do mês de janeiro do ano de 2017, com início às 18 horas, reuniram-se extraordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Juiz, cito a rua Benjamin Constante, 116, os vereadores e juenses. Havendo quórum verificado pela presença dos vereadores Adalberto Noronha, Alexandra Lentz, Andrei Cossitim, César Busnello, Cláudio Miro Pezeta, Darcy Preto da Silva, Edmilson Mastella, Jefferson Dalla Rosa, João Monteiro, Jorge Amaral de Oliveira, José Ricardo Adame da Rosa, Júnior Piaia, Marcos Barrichello e Rubem Jagmin. O presidente vereador Marildo Kronbauer, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Inicialmente, o presidente solicitou ao secretário, vereador Rubem Jagmin, que procedesse à leitura da ata número 4 do ano de 2016, referente à sessão plenária ordinária do dia 2 de janeiro do ano em curso, que foi aprovada por unanimidade de votos. A seguir, o secretário leu os ofícios recebidos do excelentíssimo prefeito municipal, indicando o vereador Marcos Barrichello como líder do governo para o exercício de 2017 e solicitando a retirada dos projetos de lei encaminhados pelas mensagens número 176, 177, 178 e 179 do ano de 2016. Posteriormente, passou-se a ordem do dia quando foi deferido o voto de pesar pelo falecimento do jovem Alex Gonçalves Lupatini. Também foram deferidos votos congratulatórios à Primeira Igreja Batista de Juí e à Igreja Evangélica de Alto da União pelo transcurso dos seus cinquentenários. Isto feito, o presidente suspendeu os trabalhos por alguns instantes até que fossem colhidas assinaturas aos pareceres dos projetos constantes na pauta. Reabertos os trabalhos, retomou-se a ordem do dia quando foi colocado em discussão o veto processo número 001 de 2017, que vetava os artigos 9, 10 e 11 do projeto de lei, processo legislativo número 800 do ano de 2016, que estima a receita e fixa a despesa do município de Juiz para o exercício financeiro de 2017. Acompanhado de parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, favorável ao acatamento do veto ao inciso 1 do artigo 9 e contrário ao veto do caput do artigo 9 e seus demais incisos, parágrafos, assim como pela rejeição do veto aos artigos 10 e 11. Como não houve manifestações, o presidente solicitou que a servidora Tânia Maria Falque entregasse as cédulas de votação. Em seguida, foi procedida a chamada nominal de todos os vereadores para depositarem seus votos na urna. Em seguida, o presidente convidou os vereadores Jefferson Dalla Rosa e João Monteiro para realizarem o escrutínio dos votos, sendo apurado que o mesmo foi acatado parcialmente por unanimidade de votos, conforme o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Ou seja, foi acatado o veto ao inciso 1 do artigo 9 e rejeitado o veto ao caput e demais dispositivos do artigo 9, assim como os artigos 10 e 11 e respectivos dispositivos. Foram remetidos para análise das comissões técnicas permanentes os projetos de lei encaminhados pelas mensagens número 001 de 2017, que dispõe sobre os cargos em comissão de livre nomeação e exoneração na administração direta do município de Juiz, refoga leis que menciona e dá outras providências. Número 002 de 2017, que dispõe sobre os cargos em comissão de livre nomeação e exoneração do Departamento Municipal de Energia de Juiz, revoga leis que menciona e dá outras providências. Número 003 de 2017, que dispõe sobre os cargos em comissão de livre nomeação e exoneração do Departamento Municipal de Energia de Juiz, geração, revoga leis que menciona e dá outras providências. e número 004 de 2017, que dispõe sobre os cargos em comissão de livre nomeação e exoneração do Departamento Municipal de Águas e Saneamento de Juiz. Revoga leis que menciona e dá outras providências. Prosseguindo, o presidente colocou em discussão o projeto de lei número 782 de 2016, que revoga os parágrafos únicos dos artigos 1º da Leis Municipais número 6.349, 6.350, 6.351 e 6.352, todas de 13 de janeiro de 2016, que concedem índice de reajuste anual aos servidores ativos e inativos da administração direta e indireta do município de Juiz e da outras providências. Juntamente com os pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final de Finanças e Orçamento de Políticas Públicas, manifestaram-se os vereadores Júnior Carlos Piaia, Adalberto Noronha, que solicitou vistas ao projeto. Na discussão do pedido de vistas, pronunciaram-se os vereadores Darcy Preto da Silva, José Ricardo Adame da Rosa, César Busnello e Andrei Kusitinsmanski. Após os pronunciamentos, foi o referido pedido de vistas colocado em votação, sendo aceito por 11 votos favoráveis e 3 contrários, dos vereadores Claudio Miro Pezeta, Darcy Preto da Silva e Edmilson Mastella. Em seguida, foi colocado em discussão o projeto de lei número 851 de 2016, que dispõe sobre a rede de atenção psicossocial de Juiz e da outras providências, que contava com pareceres favoráveis da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, de Finanças e Orçamento e de Políticas Públicas. Não havendo interessados em fazer uso da palavra, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Também foi aprovado por unanimidade de votos, sem que houvesse interessados em fazer uso da palavra durante a discussão, o projeto de lei processo número 003 de 2017, que dispõe e concede índice de reajuste, majoração e de revisão geral anual total de 7 inteiros e 5 décimos de %. A. 6 inteiros, 74 centésimos %, por conta e correspondente ao índice nacional de preços ao consumidor relativo ao período de 1º de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2016. B. 76 centésimos de % de ganho real por conta de majoração ou aumento funcional. Com efeito, o cômputo dos percentuais referidos será e terá incidência total do índice 7 inteiros e 5 décimos de %, sobre as bases percebidas ou não do mês de dezembro de 2016, a contar de 1º de janeiro de 2017, aos vencimentos remunerativos, padrões, proventos, pensões, vantagens pessoais e funcionais, avanços, triênios, promoções, referências, adicionais, gratificações, incorporações, funções gratificadas, jetons, gratificação de apoio parlamentar, abonos e a vantagem pessoal nominalmente identificada dos servidores municipais pertencente aos quadros efetivos e permanentes de cargos em funções gratificadas e de cargo em extinção previsto no plano de classificação de cargos e funções de que trata a Lei Municipal nº 5.963, de 12 de junho de 2014, aos inativos e pensionistas do Poder Legislativo de Juiz, fixa o valor de vencimento dos padrões que menciona, dispõe sobre a fixação do valor do auxílio alimentação, dispõe e fixa o valor dos jetões, dispõe e fixa o valor da gratificação de apoio parlamentar, dispõe e fixa valores das funções gratificadas e das outras providências, que contava com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final de Finanças e Orçamento de Políticas Públicas. Em seguida, foi aprovado por unanimidade de votos, sem que houvesse manifestações durante a discussão, o projeto de lei número 004 de 2017, que dispõe e concede índice de revisão geral anual correspondente ao índice nacional de preços ao consumidor na ordem de 6 inteiros, 74 centésimos %, relativo ao período de 1º de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2016, percentual aplicado, revisado e corrigido sobre as bases praticadas ou não no mês de dezembro de 2016, a contar de 1º de janeiro de 2017, aos vencimentos remunerativos e padrões dos servidores municipais pertencentes aos cargos e funções do quadro em comissão, previsto no plano de classificação de cargos e funções do Poder Legislativo de Juiz, de que trata a resolução número 894, de 14 de junho de 2005, b, a Lei Municipal número 5.897, de 5 de fevereiro de 2014, c, a Lei Municipal número 5.930, de 14 de abril de 2014, combinada com a Lei Municipal número 6.193, de 27 de maio de 2015, e d, a Lei Municipal número 5.963, de 14 de junho de 2014, e da outras providências, juntamente com os pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, de Finanças e Orçamento e de Políticas Públicas. Prosseguindo, o presidente colocou em discussão o projeto de resolução, processo número 005 de 2017, que dispõe, normatiza, disciplina, regulamenta, autoriza, concede e fixa o valor monetário relativo ao fornecimento do auxílio alimentação aos servidores e ou funcionários do Poder Legislativo de Juiz e da outras providências, que contava com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, de Finanças e Orçamento e de Políticas Públicas. Não havendo manifestações, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Posteriormente, foi aprovado por unanimidade de votos, sem que houvesse manifestações na discussão. O requerimento de autoria da vereadora Alexandra de Freitas Lenz, que solicitava envio de ofício ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, solicitando o patrulhamento da rodovia RS-518, trecho que liga o distrito de Chorão, município de Juiz, ao município de Catuípe. Foram despachados favoravelmente as seguintes pedidos de informação. De autoria do vereador Adalberto Noronha, qual a previsão do Executivo Municipal retomar as obras da Praça de Esportes e Lazer do bairro Alvorada, que estão paralisadas, sendo os seus recursos no montante de R$150 mil, foram destinados no ano de 2013 através da emenda parlamentar do deputado federal Elvino Bongás, do Partido dos Trabalhadores, e o prazo final para execução expira no mês de julho deste ano, quando o Executivo Municipal pretende encaminhar o processo licitatório de construção da unidade básica de saúde para atender os moradores do bairro Colonial de 15 de novembro, sendo que a primeira parcela de 20% do total dos R$ 408 mil reais do recurso destinado através de emenda parlamentar do deputado federal Elvino Bongás, do Partido dos Trabalhadores, foi depositada na conta do Fundo Municipal de Saúde no mês de agosto de 2015. Qual a previsão do Executivo Municipal concluir os projetos de engenharia para pavimentação asfáltica e de pedras poliédricas de ruas com recursos no montante de R$317.171,74, destinados através de emenda parlamentar pelo deputado federal Elvino Bongás, empenhados no mês de dezembro de 2015, contemplando os bairros Getúlio Vargas, Estorque, Tomé de Souza, Lambari, 15 de novembro, Industrial. Qual a previsão do Executivo Municipal concluir o projeto de engenharia para a pavimentação asfáltica da Rua 13 de Maio, entre as ruas Benjamin Barrichello e José Amor de Amorim, acesso ao residencial Colmeia do bairro Tancredo Neves, com recurso no montante de R$ 250 mil, reais, destinados através de emenda parlamentar pelo deputado federal Elvino Bongás, empenhados no mês de maio de 2016, qual o procedimento que será adotado pelo município quanto aos contratos que têm vencimento a partir de fevereiro de 2017 e são referentes aos aluguéis sociais que beneficiam famílias que moravam em áreas de risco? Quando o Executivo Municipal pretende encaminhar o processo licitatório de construção da unidade básica de saúde do bairro Alvorada, sendo que a primeira parcela de 20% do total de R$ 408 mil do recurso destinado através de emenda parlamentar do deputado federal Elvino Bongás, do Partido dos Trabalhadores, foi depositada na conta do Fundo Municipal de Saúde no mês de dezembro de 2016, do vereador Andrei Cossitins Manci, qual o valor pago no ano de 2016 em energia elétrica pelo Poder Executivo no Parque de Exposições Vanderlei Burman. Quanto foi arrecadado no ano de 2016 referente à contribuição de iluminação pública pelo Poder Executivo, conforme dados disponíveis no relatório de despesas do Tribunal de Contas do Estado? Qual a natureza da multa fixada através do contrato número 2 de 2013, Badesul Pymes, que estabeleceu o pagamento parcelado em 48 vezes? Enviar cópia do referido contrato. E do vereador César Busnello, quantos ecopontos existem no município de Juí, bem como suas localizações? Existe uma unidade específica que é responsável pela iluminação pública na administração municipal. Quantos pontos de iluminação pública tem o município de Juí? Qual é o número de servidores necessários para atender satisfatoriamente a demanda da cidade e do interior? Quanto será a economia gerada nos próximos 4 anos com a reforma administrativa apresentada pelo Poder Executivo? Quantos foram os cortes dos cargos em comissão? Quais serão, nos próximos 100 dias da gestão municipal, os programas de metas e prioridades para cada um dos setores e unidades da administração pública municipal? Apresentar a relação das metas e prioridades. Qual é a previsão de reforma da ponte localizada na rua 3 de Maio, o bairro 15 de Novembro e bairro Tancredo Neves? E quais são os horários disponíveis do transporte coletivo à população dos bairros 15 de Novembro, Tancredo Neves? Apresentar planilha mencionando horários de transporte coletivo disponíveis. Da mesma forma, foram despachados favoravelmente as seguintes indicações, de autoria do vereador Adalberto Noronha: notificar o proprietário do terreno localizado na rua Tenente Ananias, em frente ao imóvel número 258, bairro São José, para que o mesmo proceda à limpeza e manutenção deste. Notificar o proprietário do terreno localizado na rua Dom Vidal, em frente ao imóvel número 258, bairro Elizabeth, para que proceda à limpeza e manutenção destes. Proceder à retirada dos animais que atualmente estão ocupando irregularmente o imóvel pertencente à municipalidade, localizado na rua João Batista Bos, ao lado do imóvel número 726, bairro Getúlio Vargas, pois a presença dos animais causa mau cheiro e outros transtornos aos moradores do local. Proceder à limpeza e manutenção do imóvel que pertence ao município de Juí, localizado na rua João Batista Bos, ao lado da Escola Infantil Cândida Turra, bairro Getúlio Vargas. Notificar o proprietário para que proceda à retirada da carga de terra depositada sob o passeio público e a parte da via que está obstruindo a passagem dos pedestres e dificultando o trânsito na rua João Batista Bos, em frente à Escola Infantil Cândida Turra, bairro Getúlio Vargas. Proceder à execução de obras de drenagem pluvial na Rua dos Imigrantes, acesso ao loteamento Imigrantes, bairro Muxoque. Notificar o proprietário para que proceda à limpeza e manutenção do terreno localizado na Rua Júlio Lopes, em frente ao imóvel 45, bairro Jardim. Realizar a operação tapa-buraco na Rua Castro Alves, bairro Alvorada. Realizar a operação tapa-buracos na Rua Henrique Berger, bairro Jardim. Patrolar em cascalhar a rua Antônio Garcela, quadra Y, bairro Getúlio Vargas. Patrolar em cascalhar a rua Nelson Borgman, bairro Modelo. Realizar as melhorias necessárias na rua Padre Antônio Kuber, em frente ao imóvel número 837, local onde está instalado um abrigo para usuários do transporte coletivo urbano, pois a via está com buracos que acumulam terra e água, o que impossibilita os usuários chegarem até o abrigo em dias de chuva. Notificar o proprietário para que proceda à limpeza e manutenção do terreno localizado na rua Cinquentenário, ao lado do imóvel número 227, esquina com a rua Dom Vidal, bairro Elizabeth. Notificar o proprietário para que proceda à limpeza e manutenção do terreno localizado na rua Júlio Lopes, em frente ao imóvel número 54, no bairro Jardim. do vereador Andrei Cossitin Smansky, reparos no calçamento da rua Venceslau Conajeski no bairro Stork, nas proximidades do imóvel número 306. Limpeza de bocas de lobo das ruas 13 de Maio, Barão do Rio Branco e Doutor Pestana, nas proximidades do Arroio do Curtume, pois devido às chuvas, muitas bocas de lobo estão entupidas, causando alagamentos nas casas e vias, expondo a população ao perigo de contraírem doenças. Notificação aos proprietários do terreno localizado na rua Carlos Guilherme Eric, próximo ao número 2138, pois existe matagal no local, impedindo, inclusive, o uso do passeio público. Revisão na iluminação pública na rua São Paulo, a partir do Serviço Social do Comércio, até a proximidade do acesso secundário ao campus da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, visto que a mesma está em fase de desmoronamento, com comprometimento quase integral da ciclovia, colocando em risco ciclistas, pedestres e condutores que trafegam pelo local. Consertar o calçamento da rua Cláudio Romário Fragoso Dias, interseção com a Guilherme Tim, do vereador João Pedro Monteiro, ampliar o espaço de passeio para pedestres na ponte existente na rua Jorge Leopoldo Weber, proximidades no entroncamento com a rua Rio Grande do Sul, no bairro Assis Brasil, pois está colocando em risco os transeuntes. Reformar a ponte existente sobre o Rio Azul na linha 4 Norte, distrito de Chorão, pois o estado de conservação desta tem colocado em risco os veículos que utilizam a mesma, principalmente os mais pesados, como aqueles utilizados para realizar o transporte escolar. Aumentar as dimensões e instalar as barras de proteção nas laterais do bueiro existente na linha 8 Floresta, nas proximidades das propriedades das famílias Lederman e Bigolin. Encascalhar a estrada da linha 3 Norte, distrito Chorão, pois está praticamente intransitável. Patrolar a estrada da linha 2 Norte, distrito de Chorão. Realizar operação tapa-buracos na rua Roberto Miller e Jorge Leopoldo Weber, bairro Lambari, assim como na rua Júlio Lopes, bairro Novo Leste. Encascalhar a rua Nilson Brum, bairro Colonial, do vereador Jorge Amaral de Oliveira, ceder a poda das árvores existentes na rua Aristeu Pereira, no bairro Burtete, nas proximidades do Instituto Estadual de Educação Guilherme Clemente Keller, uma vez que as árvores são de grande porte e estão em contato direto com a rede elétrica de alta tensão, produzindo muitas vezes descargas elétricas que colocam em perigo os transeuntes e principalmente a comunidade escolar do Educandário. E do vereador Rubem Jagmin, fechar vala na rua Emílio Gliss, próxima à esquina da Avenida São Luís, em frente à igreja Testemunhas de Jeová, no bairro Erval. Em seguida, passou-se aos espaços do pequeno e grande expedientes. No pequeno expediente, fez uso da palavra o vereador Jefferson Dalla Rosa, discutindo a insegurança no trânsito de maneira geral, principalmente por conta dos dois acidentes que resultaram, cada um com uma vítima fatal no perímetro urbano de Ijuí, em menos de 48 horas. Também no espaço do pequeno expediente, pronunciou-se o vereador João Pedro Monteiro, elogiando o presidente da Câmara pela postura assumida na condução dos trabalhos, agradecendo a todos os seus eleitores e apoiadores pela confiança depositada, defendendo ainda a importância da participação da comunidade rotineira e continuamente em todas as sessões realizadas pelo Legislativo Municipal. Em seguida, manifestou-se no espaço de pequeno expediente o vereador Júnior Piaia, desejando um profícuo mandato a todos os parlamentares, defendendo a necessidade de um debate de qualidade como garantia efetiva da democracia, independentemente da composição das bancadas do Legislativo, seja de situação ou de oposição ao governo municipal. Também se pronunciou no espaço do pequeno expediente o vereador Andrei Costinho Smansky, debatendo os problemas relacionados à segurança pública, principalmente por conta da tentativa de homicídio registrada nos últimos dias nas proximidades do Instituto Penal de Juiz, que coloca em risco toda a população residente nas proximidades, defendendo a necessidade de alteração de local deste órgão. Em seguida, manifestou-se no grande expediente o vereador Adalberto Noronha, debatendo, entre outros assuntos, as competências dos vereadores e a postura desses enquanto representantes do interesse social, discutindo também as matérias de sua autoria deliberadas na sessão do dia 2 de janeiro do ano em curso, assim como das presentes sessão, manifestando ainda descontentamento com as afirmações do vice-prefeito municipal e também secretário de Desenvolvimento Rural, que em entrevista a um órgão de imprensa local teria dado a entender que o montante dos recursos disponíveis para essa secretaria, conforme o orçamento municipal, é insuficiente para atender todas as demandas e que esta situação se devia à ação dos próprios vereadores, que não aumentaram a dotação da pasta, sendo aprovada conforme proposto pelo prefeito municipal. Usando o espaço do grande expediente, pronunciou-se o vereador Darcy Preto da Silva, reforçando a importância do debate de ideias e o respeito às opiniões divergentes para a consolidação do Estado Democrático de Direito, discutindo ainda os problemas relacionados à segurança pública, concordando com a falta do, com a fala do vereador Andrei Kosytyn Smansky, quanto à localização atual do Instituto Penal de Juiz, criticando a ineficácia da Central de Projetos do Executivo Municipal nas duas últimas gestões. No espaço destinado à comunicação de liderança de bancada, manifestou-se o vereador Adalberto Noronha, esclarecendo que a elaboração de projetos cabe a cada uma das secretarias municipais, citando como exemplo das Secretarias de Saúde e de Obras, e não da Central de Projetos. O presidente convocou a todos os vereadores para a reunião das comissões extraordinária a realizar-se às 9 horas do dia 12 de janeiro de 2017, assim como para a sessão plenária extraordinária ser realizada na próxima data, com início previsto para as 10 horas, cuja pauta de projetos seria encaminhada via correspondência eletrônica pela Secretaria da Casa. Posteriormente, nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se os trabalhos às 20 horas e 50 minutos, do que para constar, lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada pelo plenário, segue assinada pelos senhores presidente e secretários presentes.
Muito bem, mesmo.
Vamos já direto? Não, vai botar em... Tá. Tá. Ata número 06 de 2017. Aos 12 dias do mês de janeiro do ano de 2017, com início às 10 horas, reuniram-se extraordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Juiz, cito a Rua Benjamin Constant, 116, os vereadores e juenses, havendo quórum verificada pela presença dos vereadores Adalberto Noronha, Alexandre Lenz, Andrei Kosytyn, César Busnello, Claudimiro Pezeta, Darcy Preto da Silva, Edmilson Mastella, Jefferson Dalla Rosa, João Monteiro, Gilmar Amaral de Oliveira, José Ricardo Adame da Rosa, Marcos Barrichello e Rubem Jagmin. O presidente e vereador Marino Krombauer, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Inicialmente, o presidente solicitou ao secretário, vereador Rubem Jagmin, que procedesse à leitura do ofício número 17 do ano em curso do prefeito municipal, que relacionava os projetos que deveriam ser apreciados em sessão extraordinária. Prosseguindo, o presidente colocou em discussão o projeto de lei processo número 782 de 2016, que revoga os parágrafos únicos dos artigos 1º da lei municipais, número 6.349, 6.350, 6.351 e 6.352, todas de 13 de janeiro de 2016. Que concedem índice de reajuste anual aos servidores ativos e inativos da administração direta e indireta do município de Juiz e da outras providências, que contava com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, de Finanças e Orçamento e de Políticas Públicas. Manifestou-se o vereador Darcy Preto da Silva, não havendo mais interessados em favor em fazer uso da palavra, foi o projeto colocado em votação, sendo aprovado com 9 votos favoráveis e 4 contrários dos vereadores Adalberto Noronha, Andrei Kosytyn, César Busnello e Jefferson Dalla Rosa. Posteriormente, foi colocado em discussão o projeto de lei número 035 de 2017, que dispõe sobre os cargos em comissão de livre nomeação e exoneração da administração direta do município de Juiz. Revoga leis que menciona e dá outras providências, acompanhado de pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, de Finanças e Orçamento e de Políticas Públicas. Pronunciaram-se os vereadores César Busnello, Adalberto Noronha, Jefferson Dalla Rosa, Rubem Jagmin, Marcos Barrichello e Andrei Cossetim. Após as manifestações, foi colocado em votação, sendo aprovado com 9 votos favoráveis e 4 contrários dos vereadores Adalberto Noronha, Andrei Cossetim, César Busnello e Jefferson Dalla Rosa. Prosseguindo, o presidente colocou em discussão o projeto de lei processo número 036 de 2017, que dispõe sobre os cargos em comissão de livre nomeação e exoneração do Departamento Municipal de Energia de Juiz. Revoga leis que menciona e dá outras providências. Juntamente com os pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, de Finanças e Orçamento e de Políticas Públicas. Não havendo interessado em fazer uso da palavra, foi colocado em votação, sendo aprovado com 9 votos favoráveis e 4 contrários dos vereadores Adalberto Noronha, Andrei Cossetim, César Busnello e Jefferson Dalla Rosa. Em seguida, foram aprovados com 9 votos favoráveis e 4 contrários dos vereadores Adalberto Noronha, Andrei Cossetim Ismansky, César Busnello e Jefferson Dalla Rosa, sem que houvesse interessados em fazer uso da palavra durante a discussão, respectivamente, aos projetos de lei, processo número 037 de 2017, que dispõe sobre os cargos em comissão de livre nomeação e exoneração do Departamento Municipal de Energia de Juiz, geração, revoga leis que menciona e dá outras providências, processo número 038 de 2017, que dispõe sobre os cargos em comissão de livre nomeação e exoneração do Departamento Municipal de Águas e Saneamento de Juiz, revoga leis que menciona e dá outras providências, e processo número 094 de 2017, que recepciona o valor do piso nacional do magistério público, reajustado a partir de 1º de janeiro de 2017, pelo Ministério da Educação, aos vencimentos dos servidores investidos em cargos efetivos, integrantes do quadro do magistério público municipal, titulares de cargos efetivos de professor, empregos públicos de professor, regidos pela consolidação das leis do trabalho, aos contratados temporariamente em funções de professor, aos inativos e pensionistas e da outras providências, todos acompanhados de pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, de Finanças e Orçamento e de Políticas Públicas. Nada mais havendo ser tratado, encerrou seus trabalhos às 11 horas e 15 minutos, do que, para constar, lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada pelo plenário, segue assinada pelos senhores presidentes e secretários presentes.
Está em discussão a ata 05 e 06. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Está aprovada as atas 5 e 6 por unanimidade de votos. O senhor secretário fará a leitura das correspondências recebidas.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, ao cumprimentá-lo, venho pelo presente em resposta ao pedido de informação número 834 de 2016, de autoria do vereador César Busnello, com base no memorando número 017 de 2017 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e no ofício número 008 de 2017, de MASE, do Departamento Municipal de Águas e Saneamento de Juiz, informar que o município de Juiz não possui nenhuma autuação referente ao transbordo no exercício de 2016. Atenciosamente, Valdir Eck, prefeito. excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal. Cumpre-nos, nesta oportunidade, encaminhar a Vossa Excelência resposta ao pedido de informação número 008 de 2017, de autoria do vereador César Busnello, que solicita a relação de contratos firmados pelo Poder Executivo com a empresa Pedro Rogério Zanetti e Companhia Limitada, com base no memorando interno número 04 de 2017, da Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais, Copan. Informamos que foram firmados 11 contratos e entre esses mais 3 aditivos, conforme demonstra a relação inclusa ora junto. Por fim, com base nas justificativas da direção do Copan contidas no documento mencionado acima, os contratos relacionados com os correspondentes aditivos estão à inteira disposição do vereador solicitante para que qualquer consulta e outros esclarecimentos que se fizerem necessários junto ao órgão das licitações. Restrito ao exposto, aproveitamos a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência e demais membros deste douto poder nossa elevada estima e especial consideração. Valdir Eck, prefeito. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, vimos nessa oportunidade encaminhar este colendo poder resposta ao pedido de informação número 009 de 2017, de autoria do vereador César Busnello, de que a obra do ginásio do Centro Social Urbano desenvolveu-se em 2 fases na seguinte ordem. 1. Fase contrato de repasse número 01-103-4804 de 2000, Ministério do Esporte, valor do convênio 75 mil, contrapartida do município 38.046,32 reais, rendimentos utilizados 21.605,39 reais, total 134.751,71 reais, devolução de rendimentos aos órgãos de origem, valor R$ 5.650,40, em 25/2/2005, prestação de contas da primeira fase em 4/2/2005. Segunda fase, contrato de repasse número 266.205.87/2008 do Ministério do Esporte, valor do convênio 195 mil, contrapartida do município 139.731,90, total 334.731,90, rendimentos, valor 43.251,68, devolução de rendimentos, valor 43.251,68, em 30/2/2013. Prestação de contas da segunda fase em 24/2/2013. Informamos ainda que pelas datas de prestação de contas, tanto da primeira e segunda fases, deduz-se que esta obra, em tese, estaria concluída. No entanto, através dos órgãos responsáveis por aquela construção, solicitaremos oportunamente uma nova vistoria com a finalidade de verificar a necessidade de obras complementares para serem executadas com os recursos próprios, haja visto que estamos tão somente há 20 dias em exercício no cargo de prefeito municipal. Desta forma, acreditando termos prestado as informações requeridas, momento no qual colocamos-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários, aproveitamos a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência e demais membros desse douto poder nossa elevada estima e especial consideração. Atenciosamente, Valdir Eck, prefeito. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal. Objetivamos nessa oportunidade informar a Vossa Excelência em resposta ao pedido de informação número 010 de 2017, de autoria do vereador César Busnello, que por ocasião da transmissão e posse da atual administração no Poder Executivo do município de Juí, recebemos do antecessor uma relação discriminada por órgãos de bens móveis e imóveis pertencentes à municipalidade. Essa relação está sendo objeto de levantamento e conferência minuciosa de seus itens, quanto aos aspectos de localização, estado de conservação e registros contábeis e patrimoniais nos órgãos de origem, razão pela qual, em momento oportuno, após a concretização desse trabalho, estaremos encaminhando cópia integral a esse colendo poder, para efeitos de atendimento do pedido a nós solicitado. Restrito ao exposto, aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência e demais membros desse douto poder nossa elevada estima e especial consideração. Valdir Eck, prefeito. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, ao cumprimentá-lo, venho pelo presente em resposta ao pedido de informação número 11 de 2017, de autoria do vereador César Busnello, relacionar em anexo os 11 imóveis locados para utilização direta e indireta dos órgãos municipais e conveniados, mais os 76 imóveis locados para fins sociais com a correspondente localização, valor e finalidade baseada em relações encaminhadas pelos órgãos responsáveis pelas locações nominadas. Atenciosamente, Vazirec, prefeito. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, ao cumprimentá-lo, venho pelo presente encaminhar a Vossa Excelência a resposta do pedido de informação número 012 de 2017, da autoria do vereador César Busnello, através da anexa cópia do memorando número 02 de 2017, CEPLAN, Central de Projetos, formulado pela responsável representante do Comitê Técnico do Parque da Pedreira, engenheira civil Laura Augusta Breves Thomas, cuja informação indica precisamente as fases de todas as obras necessárias, dentre outros, a execução e conclusão do serviço de arborização do Parque da Pedreira. Atenciosamente, Valdir Eck, prefeito. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, vimos nessa oportunidade, respondendo ao pedido de informação do ilustre vereador Adalberto Noronha, constante do processo legislativo número 040 de 2017, informar que, conforme consulta e levantamento efetuados pela Secretaria Municipal de Planejamento e Regulação Urbana, CEPLAN, através de seu corpo técnico de engenheiros, após a redução dos problemas de execução do objeto em momento a referida obra, poderá seguir seu curso normal com previsão de finalização dentro do prazo fixado para a devida prestação de contas dos recursos recebidos. Restrito ao exposto, momento no qual ficamos à disposição para outros esclarecimentos que se fizerem necessários, aproveitamos a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência e demais membros desse douto poder nossa elevada estima e especial consideração. Valdir Eck, prefeito. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, cumpre-nos nessa oportunidade, respondendo ao pedido de informação do ilustre vereador Adalberto Noronha, constante do processo legislativo número 41 de 2017, informar que, após consulta, recebemos ora o incluso memorando número 05 de 2017 do ilustre senhor Josias de Abreu Pinheiro, secretário municipal de saúde, dando conta de que os projetos pendentes estão sob análise e reavaliação para futuros encaminhamentos de processo licitatório, se necessário e indispensável à comunidade, como se lê do documento. Neste momento, neste mesmo sentido, a Secretaria Municipal de Planejamento e Regulação Urbana informa que, após estudo detalhado da real necessidade dessas unidades básicas de saúde em função de sua localização, distanciamento e demanda em relação às demais unidades, decidirá pela sua execução ou não, haja visto que a simples construção não afasta despesas futuras, como provimento de pessoal, aquisição de equipamentos, dentre outras despesas necessárias ao funcionamento da unidade básica de saúde referida. Restrita ao exposto, momento na qual ficamos à disposição para outros esclarecimentos que se fizerem necessários, aproveitamos a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência e demais membros deste douto poder nossa elevada estima e especial consideração. Valdir Eck, prefeito. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal, cumpre-nos nesta oportunidade respondendo ao pedido de informação do ilustre vereador Adalberto Noronha, constante no do processo legislativo número 042 de 2017, informar que após consulta recebemos o ora incluso memorando interno número 025 de 2017 do ilustre senhor Jair Antônio da Rosa, secretário municipal de desenvolvimento urbano, obras e trânsito, dando conta de que os projetos de engenharia para pavimentação asfáltica e pedras poliédricas de ruas do município estão devidamente concluídas, como se extrai daquele documento. No entanto, estão sob análise os custos de execução dessas obras em relação ao valor destinado quando do encaminhamento ao município de Juiz em dezembro de 2015 pela verba parlamentar nominada. Posteriormente, após o recalque dos custos, serão procedidas as demais fases para execução dos empreendimentos. Restrito ao exposto, momento no qual ficamos à disposição para outros esclarecimentos que se fizerem necessários, aproveitamos a oportunidade para reiterar Vossa Excelência e demais membros deste douto poder nossa elevada estima e especial consideração. Valdir Eck, prefeito. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, cumpre-nos nesta oportunidade respondendo ao pedido de informação do ilustre vereador Adalberto Noronha, constante do processo legislativo número 043 de 2017, informar que após consulta recebemos ora incluso memorando interno número 26 de 2017, encaminhado pelo ilustre secretário municipal de desenvolvimento urbano, obras e trânsito, senhor Jair Antônio da Rosa, informando que a obra mencionada será iniciada nos próximos meses, dependendo exclusivamente para o encaminhamento dos demais trâmites quando concluída a atualização do projeto. Restrito ao exposto, o momento no qual ficamos à disposição para outros esclarecimentos que se fizerem necessários, aproveitamos a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência e demais membros deste douto poder nossa elevada estima e especial consideração. Valdir Eck, prefeito. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, cumpre-nos nessa oportunidade respondendo ao pedido de informação do ilustre vereador Adalberto Noronha, constante do processo legislativo número 044 de 2017, informar que após consulta recebemos o ora incluso memorando 021 de 2017 da Secretaria Municipal de Habitação, senhor Ramses Lemos, informando que todos os contratos de locação referente ao benefício de aluguel social serão analisados pela equipe do órgão municipal através de procedimento padrão para qualquer locação social, de outra forma analisados individualmente, extraído de cada uso aspectos sociais e financeiros que envolvam o interessado, especialmente os contratos de locações com vencimento em fevereiro de 2017, ora em plena análise de sua destinação para aprovação ou não. Recito o exposto, momento no qual ficamos à disposição para outros esclarecimentos que se fizerem necessários, aproveitamos a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência e demais membros deste douto poder nossa elevada estima e especial consideração. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, cumpre-nos nessa oportunidade respondendo ao pedido de informação do ilustre vereador Adalberto Noronha, constante do processo legislativo número 045 de 2017, que após consulta recebemos o ora incluso memorando número 004 de 2017, encaminhado pelo ilustre secretário municipal de saúde, senhor Josias Pinheiro, informando que estão tomando conhecimento de todos os projetos, conhecimento dos projetos pendentes e reavaliando os para adequações necessárias e posterior encaminhamento aos trâmites legais da licitação para início da construção. Restrito ao exposto, momento na qual ficamos à disposição para outros esclarecimentos que se fizerem necessários, aproveitamos a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência e demais membros do outro poder nossa elevada estima e especial consideração. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, cumpre-nos nesta oportunidade respondendo ao pedido de informação do ilustre vereador Andrei Cossitinhos Mansky, constante do processo legislativo número 046 de 2017, informado que após consulta recebemos o memorando número 17 de 2017, encaminhado pelo ilustre secretário municipal da Fazenda, senhor Irani Paulo Basso, e o ofício número 018 de 2017, encaminhado pelo ilustre senhor diretor, presidente do Departamento Municipal de Energia de Juiz, Rubem Herter, ambos inclusos, informando o seguinte. Secretário Municipal da Fazenda, em 2016, foram empenhados e pagos ao DEMEI com energia do Parque Regional de Feiras, Exposições, Vanderlei Agostinho Burman, valor de R$ 193.674,02, referente ao exercício de 2015, e R$ 301.453,09, referente ao exercício de 2016, totalizando R$ 495.127,11. Despesas estas de competência da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Departamento Municipal de Energia de Juí, que em 30 de dezembro de 2016, o Poder Executivo pagou o valor de R$ 495.197,11 referente ao consumo de energia elétrica no período de 04 de 2015 a 11 de 2016, do Parque Regional de Feiras e Exposições Vanderlei Agostinho Burman, em consonância com o anexo incluso. Restrito ao exposto, o momento na qual ficamos à disposição para outros esclarecimentos que se fizerem necessários, aproveitamos a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência e demais membros deste do outro poder nossa elevada estima e especial consideração. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, cumpre-nos nesta oportunidade, respondendo ao pedido de informação do ilustre vereador Andrei Costinhos Mansky, constante do processo legislativo número 047 de 2017, informar que após consulta aos documentos contabilizados junto à Secretaria da Fazenda do município, verificamos que a arrecadação do ano de 2016, referente à contribuição de iluminação pública, atingiu o valor de R$ 2.677.940,52. Recebido o exposto, momento no qual ficamos à disposição para outros esclarecimentos que se fizerem necessários, aproveitamos a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência e demais membros deste douto poder nossa elevada estima e especial atenção consideração. Valdir Eck, prefeito. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, objetivamos nessa oportunidade, respondendo ao pedido de informação do ilustre vereador Andrei Costinhos Mansky, constante do processo legislativo 048 de 2017, por informações extraídas junto à Secretaria Municipal da Fazenda do município, informamos que 1. O contrato de financiamento celebrado entre o município de Juí e o Badesul Desenvolvimento S.A., Agência de Fomento Rio Grande RS, que leva o número 02 de 2013, trata da operação de crédito entre as duas entidades do direito público destinada à realização de obras de pavimentação nos perímetros urbanos e rural especificados em contrato. 2. Os valores do principal e dos encargos financeiros são amortizados em 48 parcelas mensais, incidindo acréscimos moratórios em caso de inadimplência do município, o que não ocorre até o presente momento, uma vez que há autorização para débito em conta junto ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul, Banrisul. 3. Portanto, não há parcelamento de multa questionada no pedido de informação. Em referência quando também fizemos a juntada de cópia do referido contrato na sua integralidade. Recito o exposto, momento no qual ficamos à disposição para outros esclarecimentos que se fizerem necessários, aproveitamos a oportunidade para reiterar Vossa Excelência e demais membros deste douto poder nossa elevada estima e especial consideração. Valdir Eck, prefeito. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, Vimos através do presente respondendo ao pedido de informação do ilustre vereador César Busnello, constante do processo legislativo número 049 de 2017, através do memorando número 028 de 2017, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, encaminhado a este Poder Executivo, ora na sua integralidade, repassado a este do outro Poder Legislativo, para a conferência da sua respectiva localização, enorme solicitado, verificamos a existência de 110 ecos de vidros, ecopontos de vidros, cadastrados na Secretaria Municipal do Meio Ambiente, como informa a ilustríssima secretária do órgão, senhora Andressa Gresselston. Recita o exposto, momento no qual ficamos à disposição para outros esclarecimentos que se fizerem necessários. Aproveitamos a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência e demais membros desse douto poder nossa elevada estima e especial consideração. Valdir Eck, prefeito. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, vimos através do presente respondendo ao pedido de informação do ilustre vereador César Busnello, constante do processo legislativo número 050 de 2017, repassar na integralidade o ofício número 021 de 2017, originário do Departamento Municipal de Energia de Juiz de Meio, de lavra do senhor diretor-presidente Rubem Herte, cujo conteúdo informa a existência de contrato de prestação de serviços sob número 174 de 2013, firmado em dezembro de 2013 entre o órgão autárquico e o Poder Executivo para a operação, manutenção e expansão do sistema de iluminação pública na área urbana do município de Juiz. Informamos também a forma de prestação de serviço, o encaminhamento para essa execução e o número de pontos abrangidos pelo referido serviço, como se extrai daquele documento. Recita o exposto, momento no qual ficamos à disposição para outros esclarecimentos que se fizerem necessários. Aproveitamos a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência e demais membros deste do outro poder nossa elevada estima e especial consideração. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, vimos através do presente respondendo ao pedido de informação do ilustre vereador César Busnello, constante do processo legislativo número 051 de 2017, baseado em comparativo entre as quantidades de cargos em comissões existentes nas leis em vigor até 2016 para aquelas instituídas a vigorarem no exercício de 2017. Objetivamente, demonstrando uma economia mensal de R$ 101.483,13, anual no valor de R$ 1.217.797,56 em 4 anos, um total de R$ 4.871.190,24. Esses valores foram extraídos de um quadro comparativo dos cargos existentes no exercício de 2016 para o exercício de 2017, como segue. Fica à disposição do vereador César Busnello o documento para a sua análise. Atenciosamente, Valdir Eck, prefeito. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, cumpre-nos através do presente respondendo ao pedido de informação do ilustre vereador César Busnello, constante do processo legislativo número 052 de 2017, o qual tem como ementa quais serão nos próximos 100 dias da gestão municipal os programas de metas e prioridades para cada um dos setores e unidades da administração pública municipal. Registrar preambularmente que a atual administração não se restringe somente a um período tão curto, mas sim a 1.460 dias nos quais, através de um plano de governo, ora incluso, a comunidade juense, por ampla maioria, elegeu as prioridades e metas ali definidas, elencadas para todo o período nominado. Registra-se também que o conteúdo do plano de governo, orientador das ações que deveremos desenvolver a partir do ano em curso, não se limita somente a essa gestão, nem a uma data específica, matematicamente exata, pois uma vez implantados seus benefícios, transcendem no tempo e as outras gestões administrativas futuras, consolidando uma sociedade socialmente justa, economicamente viável e ambientalmente correta. Dessa forma, acreditando termos atendido ao pedido formulado, colocando-nos à disposição para qualquer outra informação que se fizer necessária, aproveitamos a oportunidade para reiterar, Vossa Excelência e demais membros deste douto poder, nossa elevada estima e especial consideração. Valdir Eck, prefeito. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, vimos através do presente, respondendo ao pedido de informação do ilustre vereador César Busnello, constante do processo legislativo número 53 de 2017, para informação do ilustríssimo senhor diretor-presidente do Departamento Municipal de Águas e Saneamento de Juiz de Mase, N. dos Santos, conforme o ofício número 016 de 2017 do DEMASE, de que a ponte localizada na rua 13 de Maio, entre os bairros 15 de Novembro e Tancredo Neto, faz parte do projeto cadastrado do Ministério das Cidades, tendo como objeto a pavimentação asfáltica em vias públicas do município de Juiz, compreendendo rede de drenagem pluvial e ponte sobre o arroio Matadouro. Essas outras estão sendo projetadas e licitadas pelo Departamento Municipal de Águas e Saneamento de Juiz de Mase, em momento oportuno, como se extrai do documento incluso. Restrito ao exposto, momento no qual ficamos à disposição para outros esclarecimentos que se fizerem necessários, aproveitamos a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência e demais membros deste douto poder, nossa elevada estima e especial consideração. Valdir Eck, prefeito. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, vimos através do presente, respondendo ao pedido de informação do ilustre vereador César Busnello, constante do processo legislativo número 054 de 2017, informar que os bairros 15 de Novembro, Tancredo Neves e Boa Vista são atendidos pelas linhas de Glória, Cotrijuí, Tancredo Neves, Unimed, Boa Vista, Cotrijuí, Circular e Reforço. Especificamente, registramos que o bairro Boa Vista é servido pelas linhas Tancredo Neves, Unimed, Boa Vista, Cotrijuí, Circular e Reforço. O bairro Tancredo Neves é servido pelas linhas Tancredo Neves, Unimed, Circular e Reforço. E o bairro 15 de Novembro, pela linha Tancredo Neves, Unimed e Reforço. Complementando as informações solicitadas, anexamos as planilhas constando os horários de transporte coletivo e disponíveis nos bairros mencionados acima. Restrito ao exposto, momento em qual ficamos à disposição para outros esclarecimentos que se fizerem necessários, aproveitamos a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência e demais membros desse douto poder, nossa elevada estima e especial consideração. Valdir Eck, prefeito. Bozano, 2 de março de 2017. Ofício 30 de 2017, senhor presidente. A Câmara Municipal de Vereadores de Bozano, representada pelo seu vereador Maurício José Viana, ao cumprimentar-lhe cordialmente, vem por meio deste solicitar apoio desta Casa Legislativa, reforçando o pedido deste vereador junto ao DENIT Rio Grande do Sul, o qual solicitou providências daquele departamento junto à BR-285 que liga nossos municípios. A referida BR-285, entre os trechos que ligam os municípios de Juiz, Bozano e Panambi, necessita de uma atenção urgente, pois devido ao grande fluxo de veículos que transitam diariamente na BR, o qual está apresentando locais perigosos que podem causar danos materiais e acidentes que levam a colocar em risco a vida dos usuários, sendo de suma importância os reparos na via de trânsito. Em anexo, ofício protocolado no DENIT RS, dispomos de fotos que ilustram o verdadeiro estado da via, que devido ao intenso trânsito diário vem a cada dia ficando mais perigoso, circular pela mesma. E por esses motivos que expomos, solicitamos aos colegas vereadores do município vizinho que nos ajudem a reforçar o pedido de recapeamento da via de trânsito, pois isso vem prejudicar a economia regional, afetando ambos os municípios diretamente, refletindo cada dia que passa, causando danos materiais aos veículos dos condutores que causam a mesma e encarecendo fretes, colocando em risco vidas das pessoas e prejudicando o desenvolvimento regional de nossos municípios. Certo de que minha solicitação será apreciada por esta casa, coloco-me ao inteiro dispor dos colegas e fiquem com nossos votos de estima e consideração. Atenciosamente, Maurício José Viana, vereador PP. E aqui. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Juiz. De acordo com a legislação vigente, informamos as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Educação Integral, parcela 001, data emissão 28/12/2016, valor R$ 21.357. Comunicado número 49.369/2016. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Juiz. De acordo com a legislação vigente, informamos as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Programa Educação Integral, parcela 001. Data emissão 28/12/2016. Valor R$ 9.936. Esse mesmo senhor, presidente da Câmara Municipal de Juiz, Rio Grande do Sul. De acordo com a legislação vigente, informamos as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. PDE. Estrutura, parcela 001, data de emissão, 28/12/2016, valor R$ 10.000. Esse mesmo senhor presidente da Câmara Municipal de Juiz, de acordo com a legislação vigente, informamos a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação, conforme abaixo. PDDE, Educação Integral, parcela 001, data emissão 28/12/2016, valor R$ 12.708. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Juiz, de acordo com a legislação vigente, informamos as liberações dos recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. PDDE, estrutura, parcela número 001, data emissão 28/12/2016, valor R$ 12.500. Esse diz o senhor presidente da Câmara Municipal de Juiz, de acordo com a legislação vigente, informamos a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Programa PDDE, estrutura, parcela 001, 28/12/2016, R$ 18.594. E para a estrutura, parcela 001, 28/12/2016, mais R$ 8.300. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Juiz, de acordo com a com a legislação vigente, informamos as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Programa PDDE, estrutura, parcela 001, data emissão 28/12/2016, valor R$ 8.300. E Decide-se o senhor presidente da Câmara Municipal de Juiz, de acordo com a legislação vigente, informamos as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. PDDE, Educação Integral, parcela 001, data emissão 28/12/2016, no valor de R$ 12.708.
Passando à ordem do dia, deferimos voto de pesar, aonde o senhor secretário fará a leitura.
Requerimento. Autor João Monteiro, bancada PDT. Assunto: voto de pesar. O signatário vereador integrante da bancada do Partido Democrático Trabalhista requer, nos termos regimentais, a consignação nos anais da Casa de voto de pesar pelo falecimento de Enz Borislav Agman.
Colocamos em discussão veto, projeto de lei e requerimentos. O senhor secretário fará a leitura.
Assunto: veto total ao projeto projeto de lei aprovado conforme a resolução número 7.797 de 2017. Esse registro, senhor presidente da Câmara Municipal. Cumpre-nos comunicá-lo que, no uso das prerrogativas previstas no parágrafo 1º do artigo 30, no inciso 8º do artigo 38, todos da Lei Orgânica do Município, decidi vetar integralmente o projeto de lei objeto da resolução número 7.797 de 2017, aprovada por esta douta Casa Legislativa na sessão plenária ordinária realizada no dia 9 de janeiro do corrente ano.
Baixas comissões. Baixas comissões. Projeto de lei, mensagem número 006 de 2017. O senhor secretário fará a leitura.
Autoriza abertura de créditos adicionais especiais até o valor de R$ 97.100 e da outras providências.
Baixa as comissões. Projeto de lei, mensagem número 007 de 2017, o senhor secretário fará a leitura.
Autoriza o pagamento de abono remuneratório aos agentes comunitários de saúde e agentes de vigilância em saúde para os fins que menciona e da outras providências.
Baixa as comissões. Projeto de resolução de autoria da mesa diretora do Poder Legislativo, o senhor secretário fará a leitura.
Autoriza a Câmara Municipal de Juiz realizar despesas que menciona e dá outras providências.
Baixa as comissões. Suspendo os trabalhos por 2 minutos, até então, pelo fato de a pauta ser muito extensa, o nosso secretário já está com um pouquinho de candafônico. Vamos suspender por 2 minutos e retornaremos aos trabalhos em seguida para dar continuidade às indicações, pedidos de informações e requerimentos. de autoria de todos os vereadores, o senhor secretário fará a leitura.
Requerimento número 01 de 2017. Autores, todos os vereadores, todas as bancadas. Assunto, envio de convite. Os signatários vereadores integrantes do Poder Legislativo requerem a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja realizada homenagem à Unijuí pelo transcurso dos 60 anos de ensino superior em Juí, durante a sessão plenária ordinária a realizar-se no mês de março do corrente ano.
Está em discussão o requerimento. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram manifestar-se. Está aprovado o requerimento de todas as bancadas por unanimidade de votos. Requerimento de autoria do vereador Darcy Preto da Silva, da bancada do PDT. O senhor secretário fará a leitura.
Requerimento número 01 de 2017. Autor Darcy Preto da Silva, bancada PDT. Assunto, solicita envio de ofício. Darcy Preto da Silva, vereador integrante da bancada do PDT, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio de ofício à Companhia Rio Grandense de Saneamento, solicitando que seja estudada a viabilidade de ser procedida a substituição integral da canalização de água existente nas ruas Manaus e das Chácaras, visto que as atuais redes são antigas e vem apresentando problema de ruptura sistematicamente, o que acaba causando transtornos principalmente para a população residente nas regiões oeste e sul da cidade, que ficam sem o serviço de fornecimento de água até que os devidos reparos sejam efetivados.
Está em discussão o regimento, o requerimento. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o requerimento por unanimidade de votos. Moção número 01 de 2017, autores todos os vereadores, de todas as bancadas. O senhor secretário fará a leitura.
Moção número 01 de 2017. Autores todos os vereadores, todas as bancadas. Assunto, moção de protesto. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, nesta. Os signatários vereadores integrantes do Poder Legislativo e Juense requer nos termos regimentais a consignação nos anais da Casa e envio ao Congresso Nacional moção de protesto à reforma da Previdência da forma como foi apresentada pelo Governo Federal. A reforma da Previdência, se aprovada da forma como foi apresentada, vai impor prejuízos a todos os trabalhadores e trabalhadoras, assim como trará imenso prejuízo à economia local pela falta de distribuição de renda, configurando uma redução drástica dos direitos e rendimentos de enorme parcela da nossa população e da nossa cidade. É comprovado que a reforma retira direitos consagrados, pois estabelece que os homens e mulheres urbanos e rurais só poderão se aposentar ao completarem 65 anos de idade. Aumente o tempo de contribuição mínimo de 15 para 25 anos. As regras para acessar os benefícios de prestação continuada, BPC, dificultam ou impedem o acesso aos que mais precisam, idosos e deficientes. Reduz de maneira drástica os rendimentos dos futuros aposentados ao modificar as regras do cálculo do valor de aposentadoria. As pensões serão cortadas quase pela metade, pois a viúva ou o viúvo receberão apenas 60% do rendimento do titular. As pensões e o BPC serão desvinculados do salário mínimo, o que quer dizer que os rendimentos poderão ser inferior a um salário mínimo. Portanto, ao dificultar o acesso à aposentadoria, à reforma da Previdência, reduzirá os proventos das pessoas e prejudicará a vida e a economia do município. Com a redução da renda dos aposentados, pensionistas e beneficiados, o impacto negativo no comércio e na produção serão irreversíveis. Haverá desemprego e queda da arrecadação municipal, prejudicando todos os moradores da nossa cidade. Em vista aos fatos acima mencionados, nós, vereadores, aprovamos esta moção contra a PEC 287 de 2016 e pedimos aos nossos deputados federais e senadores que votem contra a aprovação da reforma da Previdência.
Está em discussão a moção movida pelos todos os vereadores e todas as bancadas. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar-se. Está aprovada por unanimidade de votos a moção. Moção 02 de 2017, autores todos os vereadores de todas as bancadas, assunto moção de protesto. O senhor secretário fará a leitura. Desculpe que a redação aqui falhou e o presidente leu o que estava escrito. É de apoio.
Aqui é de apoio.
De apoio, apoio.
Moção número 02 de 2017, autores, todos os vereadores, todas as bancadas, assunto, moção de apoio. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, nesta. Os signatários, vereadores, integrantes do Poder Legislativo e Juense requerem nos termos regimentais a consideração nos anais da Casa e envio ao Congresso Nacional moção de apoio à instituição da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a Previdência. É necessária uma investigação profunda nas contas da Seguridade Social, pois o povo precisa saber onde está o dinheiro da Previdência, se há um déficit ou superávit, saber quem são os grandes devedores da Previdência, apurar eventuais fraudes e desvios, apurar e punir os responsáveis. Em vista disso, nós, vereadores, aprovamos esta moção de apoio à criação de uma comissão parlamentar de inquérito sobre a Previdência e pedimos aos nossos deputados federais e senadores que assinem a petição de criação da referida CPI.
Está em discussão a moção de apoio. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovada a moção de apoio por unanimidade de votos. Despachamos favoravelmente os seguintes pedidos de informação, anteprojeto de leis e indicações. Questão de ordem, nobre colega vereador César Busnello.
Caro presidente, senhores vereadores, vereadoras, comunidade que aqui se encontra. Senhor presidente, houve um desencontro de informações aí com a secretaria e, portanto, um anteprojeto de lei desse vereador que enviei pela parte da tarde, primeira hora, ele, infelizmente, por esse equívoco de comunicação ou de interlocução, não foi colocado na pauta de hoje. É um anteprojeto de lei que estabelece e insere nos planos de estudo do ensino fundamental nas escolas públicas e privadas aqui do nosso município conteúdo sobre a lei 11.340 de agosto de 2006, que é conhecida e denominada Lei Maria da Penha, que dispõe sobre mecanismos para coibir a violência doméstica contra a mulher. Nós estamos aí na quarta-feira comemorando mais uma data do Dia Internacional da Mulher e, portanto, esse anteprojeto vem nesta linha para começar lá da base, né? Lá da escola básica, este momento, esse espaço para que as crianças tenham discernimento sobre essa questão da violência. Então é um anteprojeto pequeno, mas importante aí para provocar o executivo nessa linha. Eu pediria aos demais colegas de todas as bancadas para que deferisse aí a colocação em pauta. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
A pedido do vereador, nosso colega vereador César Brunello, eu coloco em votação o pedido de inclusão de pauta do referido anteprojeto de lei. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado a inclusão na pauta do anteprojeto de lei por unanimidade de votos. Aproveitando a questão essa da inclusão de pauta, eu quero referir aos nobres colegas vereadores e vereadora que a partir dessa semana as indicações, requerimentos, anteprojetos e pedido de informações serão aceitos na casa até sexta pela manhã, até ao meio-dia. Pelo fato de que nós estamos sobrecarregados na secretaria, vejam só, hoje nós temos uma funcionária em licença maternidade e como segunda-feira de manhã não há expediente, você sabe disso, que o expediente começa ao meio-dia, então, preferivelmente, até a sexta, ao meio-dia, as matérias têm que estar na casa para se fazer presente nas sessões de segunda-feira. E a inclusão de pauta, hoje eu vou relevar o novo pedido do vereador César Brunello, também será feita de acordo com os pedidos até sexta-feira. Não haverá mais inclusão de pauta nas sessões. Como é relevante o anteprojeto, estamos comemorando dia 8, 10 anos da Coordenação da Mulher, então será feito esse pedido, caro colega vereador. Então, despachamos favoravelmente os seguintes pedidos de informação, anteprojetos de lei e indicações. O senhor secretário fará a leitura.
Requerimento número 9 de 2017. Autor Adalberto Noronha, bancada PT. Assunto pedido de informação. Adalberto de Oliveira Noronha, vereador integrante da bancada do PT, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao excelentíssimo senhor prefeito municipal do seguinte pedido de informação. Quando o Poder Executivo fará a manutenção da ponte da rua 12 de outubro com a 24 de fevereiro, pois a mesma está sem passeio, sem proteção e sem corrimão, causando risco de grave acidente, pois o trecho é utilizado por muitos transeuntes e por veículos em alta velocidade. Do mesmo vereador, qual a previsão para execução da pavimentação asfáltica da rua Cauê de Moraes e reperfilamento sobre pavimento irregular em pedras da rua Guilherme Tim, execução de drenagem pluvial? Para a execução desta obra foi encaminhada a requisição interna número 575 de 2016 pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito e deferida pelo prefeito Fioravante Balim no dia 21 de dezembro de 2016, conforme cópia da mesma em anexo. Requerimento número 4 de 2017, autor Andrei Costinhas Mansky. Assunto pedido de informação. Andrei Cusitin Ismansky, vereador integrante da bancada do PP, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio do seguinte pedido de informação ao senhor prefeito municipal. O município de Juiz já efetivou o pagamento da empresa Kraus e Farias Limitada, ME, referente à execução global da construção da Academia de Saúde do bairro Modelo, conforme o termo de contrato número 179 de 2015, com a cópia em anexo. Caso afirmativo, enviar cópia do respectivo empenho, da nota fiscal emitida pela empresa e demais documentos comprovantes do pagamento. Caso o pagamento ainda não tenha sido efetivado, informar os motivos, bem como se há previsão para realizar são do mesmo vereador. O município de Juí tem previsão de realizar concurso público para nomeação de novos servidores no exercício de 2017? Caso afirmativo, em que áreas? Requerimento número 1 de 2017, autor Jefferson Dalla Rosa, bancada PSB. Assunto pedido de informação. Jefferson Maturana Dalla Rosa, vereador integrante da bancada do PSB, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao excelentíssimo senhor coordenador do DEMASE o seguinte pedido de informação. Como está a construção do plano de resíduos do município? Em que fase se encontra? Há um cronograma de implantação? Quais as ações fazem parte do mesmo? Requerimento número 01 de 2017. Autor Júnior Carlos Piaia, bancada PCdoB. Assunto pedido de informação. Júnior Carlos Piaia, vereador integrante da bancada do PCdoB, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao excelentíssimo senhor prefeito municipal do seguinte pedido de informação. Qual a previsão de encerrar os trabalhos de transbordo do lixo no antigo lixão da linha 6 Leste? Do mesmo vereador, qual o tempo previsto de fechamento da vala existente na Avenida das Nações Unidas, esquina com a Rua Torres, no bairro Oswaldo Aranha? Anteprojeto de lei, autor Andrei Costin Ismansky. Institui programa de incentivo à doação de cascalho para encascalhamento e manutenção das estradas do interior do município de Juí e da outras providências. Anteprojeto de lei, autor vereador Darcy Preto da Silva, concede isenção de imposto sobre serviço de qualquer natureza, ISSQN, a Medianeira Transportes Limitada e da outras providências. Anteprojeto de lei, autor vereador Darcy Preto da Silva, dispõe sobre a inclusão da conscientização do combate à drogadição nos estabelecimentos públicos e particulares da rede de ensino do município e da outras providências. Anteprojeto de lei, autor Jorge Gilmar Amaral de Oliveira, dispõe sobre a exigência mínima de escolaridade para nomeação nos cargos comissionados existentes nos órgãos da administração direta e indireta do município de Juí e da outras providências. Anteprojeto de lei. É um anexo. Desculpa. Anteprojeto de lei de 6 de março de 2017. Insere nos planos de estudos do ensino fundamental das escolas públicas e privadas do município de Juí conteúdo sobre a lei número 11.340 de 7 de agosto de 2016. Lei Maria da Penha, que dispõe sobre mecanismo para coibir a violência doméstica contra a mulher. Leu? Não, chega, né? Chega. Autor César Busnello, vereador do PSB. Indicação número 28 de 2017, autor Adalberto Noronha, bancada PT, assunto obras de melhoria. O signatário vereador integrante da bancada do PT solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: realizar a vistoria no canal da rua 24 de Fevereiro e Avenida Pinheiro Machado, pois a camada de concreto está cedendo. Do mesmo vereador, realizar vistoria nas bocas de lobos na esquina das ruas Cassiano Ricardo com a Silvio Romero, no bairro Alvorada, e tomar as devidas providências, pois as mesmas estão entupidas, causando mau cheiro em decorrência de ligações clandestinas de esgoto, e quando chove, estes dejetos entram nos terrenos e casa de outros moradores. Do mesmo vereador, viabilizar a instalação de lixeira coletiva e o recolhimento do lixo doméstico no prolongamento da rua 13 de maio, bairro Colonial. Do mesmo vereador, realizar obras de drenagem pluvial nas ruas próximas à sede da Associação de Moradores do bairro Lulu e Ilganfritz. Do mesmo vereador, efetuar esgotamento de fossas das residências da localização da Faixa Velha. Do mesmo vereador, realizar vistoria na rua Torres, bairro Oswaldo Aranha, esgoto de jetos a céu aberto. Do mesmo vereador, realizar ações de fiscalização de possível contaminação devido à constatação de possível presença de resíduos químicos e outros ligados à rede pluvial da rua Júlio Leff, nascente do arroio que corta o bairro Independência e Tiaraju. Do mesmo vereador, instalação de placa de proibido jogar lixo em entulho e realização de ações de fiscalização e retiradas dos entulhos e outros materiais depositados na rua Venceslau Novaxi, ao largo do Arroio Moinho, no bairro Storque. Do mesmo vereador, realizar ações de fiscalização e recolhimento de entulho em terrenos da rua Benedito Ricieri Bronzato, no bairro Tomé de Souza. Do mesmo vereador, realizar obras de melhorias, limpeza das laterais da ponte e drenagem pluvial, limpeza de boca de lobo na rua Cassiano Ricardo, esquina com a rua Antônio Bonamigo. Do mesmo vereador, realizar obras de melhoria, operação tapa-buraco e drenagem pluvial na rua Professora Maria Doble, rua Leopoldo Stenhaus, no bairro Modelo. Do mesmo vereador, realizar melhorias de operação tapa-buraco na rua Castro Alves, bairro Alvorada. Do mesmo vereador, realizar melhorias na rede pluvial da rua Rio Grande do Norte, esquina com a rua São Rafael, bairro Glória, inundando casas. Do mesmo vereador, verificar e resolver problemas de drenagem pluvial na rua Cassiano Ricardo, em frente ao número 343. A água abriu um buraco no asfalto, o que está gerando risco de acidente na via. Do mesmo vereador, realizar obras de melhorias na estrada entre a linha 6 e 7 Leste, pois o trecho está intransitável e existe a ameaça da comunidade ficar sem transporte escolar se não forem tomadas providências. Do mesmo vereador, realizar operação tapa-buracos na rua 13 de maio, entre as ruas Benjamin Barrichello e José Amor de Amorim, proporcionando melhor trafegabilidade. Do mesmo vereador, realização de obras para drenagem pluvial e pavimentação da rua Décio Bettinelli, entre as ruas Antônio Bonamigo e Arthur Borja, em caráter de urgência que seja feito o encascalhamento e o patrulhamento desta via, pois se encontra intransitável, oferecendo risco de acidente e danos às pessoas e veículos. Do mesmo vereador, pavimentação da rua Cristóvão Colombo, bairro Storque, enquanto não for possível a pavimentação, que seja realizada melhorias na referida rua. Indicação número 09 de 2017. Autor Andrei Kostin Smansky, bancada PP. Assunto estacionamento rápido. O signatário vereador integrante da bancada do PP solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: estudar a viabilidade técnica de implantação de 3 vagas de estacionamento rápido na rua Bento Gonçalves, em frente ao imóvel número 435, pois nesse local, segundo relatos dos moradores e empresários estabelecidos nas proximidades, o estacionamento irregular constante tem se tornado um problema para os usuários da via. Há necessidade também de ser demarcada a sinalização do espaço destinado ao acesso de veículos às respectivas garagens nos imóveis de números 435 e 460 da rua Bento Gonçalves, proximidades da agência da Caixa Econômica Federal. Do mesmo vereador, revisar o sistema de iluminação pública na rua Barão do Rio Branco, entroncamento com a rua Doutor Pestana, pois a lâmpada existente no local permanece acesa permanentemente há meses. Do mesmo vereador, notificar o proprietário do terreno situado na rua Venâncio Aires, em frente ao restaurante Churrascaria Boi na Brasa, pois o mesmo encontra-se com a vegetação alta, propiciando a proliferação de insetos e roedores e animais peçonhentos, e a obra que está sendo executada no mesmo vem ocupando grande parte da calçada, prejudicando o fluxo de pedestres. Do mesmo vereador, notificar os respectivos proprietários de terreno urbano localizado na rua Domingos del Frari, proximidades do supermercado Carreteiro, assim como do terreno baldio existente ao lado do condomínio residencial popular Júlio Taube, para que procedam à limpeza dos mesmos, visto que contam com vegetação alta e acúmulo de lixo, se tornando em criadouro de insetos, principalmente do mosquito transmissor da dengue, assim como de roedores e demais animais peçonhentos que colocam em risco a população residente nas proximidades, assim como os próprios transeuntes. Caso esses não tomem as providências cabíveis, que o município proceda à referida limpeza e exija o ressarcimento da despesa na forma da Lei Municipal nº 3.941, de 8 de maio de 2002. Do mesmo vereador, revisar o sistema de iluminação pública na Rua dos Coroados, proximidades do entroncamento com a Avenida Pindorama, bairro Pindorama. Do mesmo vereador, realizar a operação tapa-buracos na Rua Mariano de Matos, no bairro Tiaraju, visto que as más condições desta rua fizeram até com que a empresa responsável pelo transporte coletivo urbano alterasse a rota, que só passará novamente pelo local assim que a via restabelecer condições adequadas para o trânsito de veículos. Do mesmo vereador, realizar a operação tapa-buracos na rua Rio Grande do Sul, proximidades do entroncamento com a rua Antônio Daltué, bairro Assis Brasil. Do mesmo vereador, revisar o sistema de iluminação pública na rua Marechal Malé, pois muitas lâmpadas encontram-se queimadas enquanto outras tantas permanecem acesas mesmo durante o dia. Do mesmo vereador, reformar com urgência a ponte localizada na rua 13 de Maio, no bairro Colonial, pois a mesma encontra-se em precárias condições de conservação, colocando em risco de acidentes os que trafegam por esta. Indicação número 12 de 2017, autor César Busnello, bancada PSB. Assunto: melhorias via pública. O signatário, vereador integrante da bancada do PSB, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: operação tapa-buracos na rua Arthur Krieger, bairro Tiaraju. Do mesmo vereador, encascalhamento na rua Imigrante, no bairro Munstock, pois em dias de chuva a via fica intransitável. Do mesmo vereador, poda de árvores na rua Paraná, pois as mesmas estão atrapalhando a iluminação pública, e tapar um buraco aberto pela Corsã em frente ao número 180. Do mesmo vereador, verificar a iluminação pública nas ruas do bairro Munstock, pois as lâmpadas ficam apagadas à noite e acesas durante o dia. Do mesmo vereador, consertar calçamento em frente à parada de ônibus, em frente à antiga Ivesa, na Avenida Davi José Martins, no bairro São Nascente, pois o problema existe há mais de um ano. Do mesmo vereador, iluminação pública na Avenida Davi José Martins, entre o Hospital Bom Pastor e o Hospital de Caridade, pois existem mais de 12 lâmpadas queimadas neste trecho. Do mesmo vereador, patrulhamento e encarceramento das estradas localizadas na linha Terço-Oeste, nas linhas de ações da indústria de artefatos de cimento Corujão e demais residências, uma vez que estão intransitáveis, inclusive contando com buracos e verdadeiras crateras que impedem o trânsito de veículos e de pessoas. Indicação número 4 de 2017, autor Darcy Preto da Silva, bancada PDT, melhorias em estrada do interior. O signatário, vereador integrante da bancada do PDT, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: encascalhar a estrada da linha 4 Leste, atrás da escola fazenda do Instituto Municipal de Ensino Assis Brasil e do novo distrito industrial, visto que a precariedade das condições da mesma tem dificuldade o acesso às propriedades das empresas instaladas naquela região. Destaca-se que os proprietários de imóveis naquela região, assim como as próprias empresas, já dispõem de cascalho para ser utilizado nas obras necessárias naquela via. Do mesmo vereador, patrulhar e realizar demais melhorias necessárias para restabelecer as condições adequadas ao tráfego de veículos na estrada que liga o bairro Alvorada até a rodovia RS-342, conhecida popularmente como Saída Velha para Catuípe. Do mesmo vereador, patrulhar todas as ruas do bairro Luiz Folhato que não são calçadas. Do mesmo vereador, patrulhar e encascalhar todas as ruas que não possuem pavimentação no bairro Getúlio Vargas. Indicação número 1 de 2017, autor Edmilson Mastella, bancada PDT, assunto melhoria de estradas. O signatário, vereador integrante da bancada do PDT, solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: proceder melhorias nas estradas da linha 9, 10 e 11 Norte, que encontram-se praticamente intransitáveis, conforme se verifica nas fotos em anexo. Do mesmo vereador, construir ponte de pequeno porte para passagem de pedestre na rua Francisco Sabo, bairro Assis Brasil. Indicação número 4 de 2017, autor Jefferson Dalla Rosa, bancada PSB, assunto limpeza e manutenção de cemitérios. O signatário, vereador integrante da bancada do PSB, solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: proceder ao manejo adequado da vegetação no cemitério Jardim, bem como retirar o lixo e realizar a limpeza dos locais com água acumulada, pois estes favorecem a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya. Do mesmo vereador, trocar lâmpadas na rua General Aristides Umpierre, quadra entre as ruas Flores da Cunha e fundos do condomínio Frique. Do mesmo vereador, realizar a operação tapa-buracos na rua Rubens Mendes, no bairro Morada do Sol. Do mesmo vereador, conclusão dos reparos da rua Irmãos Persson, quadra entre a rua 14 de Julho, Ernesto Alves, lateral do condomínio Guarujá Centro. Do mesmo vereador, troca de lâmpadas e ampliação da iluminação pública na rua Guilherme Tim, entre a rua do Comércio e a Avenida 21 de Abril, no bairro Pindorama. Do mesmo vereador, limpeza da rua Teodorico Frick, no bairro São Geraldo. Do mesmo vereador, patrulhamento e escalhamento na estrada da linha 2 Oeste, continuidade da avenida Emílio Gritz. Indicação número 8 de 2017, autor João Monteiro, bancada PDT. Assunto melhorias, posto de saúde, bairro Modelo. O signatário, vereador integrante da bancada do PDT, solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: ampliar a proteção externa do teto para as pessoas que aguardam por atendimento no ambulatório do posto de saúde do bairro Modelo, bem como colocar mais bancos na parte externa. do mesmo vereador, realizar a operação tapa-buracos na Avenida Davi José Martins, proximidades do ponto de ônibus que fica em frente ao Hospital Bom Pastor. Indicação número 2 de 2017, autor Jorge Amaral de Oliveira, bancada PP. Assunto: reparos na calçada da Praça da República. O signatário vereador integrante da bancada do PP solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: proceder os reparos necessários no pavimento das calçadas da Praça da República, visto que têm acontecido acidentes com os pedestres que transitam pelo local, em virtude do desnível ocasionado pelo crescimento das raízes das árvores em vários pontos da calçada que circunda a praça, assim como aos acessos ao anfiteatro, ao imóvel onde está situada a Associação dos Aposentados de Juí, ao quiosque central e à Academia de Ginástica. Além disso, há locais com buracos devido à falta de blocos intertravados, que também prejudica a locomoção dos transeuntes. Do mesmo vereador, construir uma capela mortuária para ser utilizada pela população residente no bairro Lambari e arredores. Do mesmo vereador, providências quanto ao esgoto que se encontra correndo a céu aberto na rua Bento Carvalho, proximidades do imóvel número 294. Do mesmo vereador, providenciar ligação de água e energia elétrica no ginásio do bairro Lambari. Do mesmo vereador, realizar operação tapa-buracos e instalar lombada física e redutora de velocidades na rua Jorge Leopoldo Weber, no bairro Lambari. Do mesmo vereador, providenciar o encascalhamento da rua Doutor Amadeu Ferreira Weimann, no bairro Lambari. Do mesmo vereador, calçamento das ruas Dr. Léo Correia Santana e Vila Augusto Dauque, no bairro Lambari. Do mesmo vereador, colocar placas de identificação com os nomes das ruas e também da academia ao ar livre do bairro Modelo. Do mesmo vereador, patrolar e empedrar a via rural que dá acesso à propriedade do senhor Moacir Miller, na localidade de Arroio das Antas. Do mesmo vereador, adotar as providências cabíveis quanto ao sistema de esgotamento pluvial da rua 25 de julho, especialmente nas proximidades do imóvel número 895, visto que mesmo chuvas de baixa intensidade causam alagamentos nas residências existentes nesse terreno. Do mesmo vereador, providenciar limpeza e reparos que se fazem necessários no abrigo do ponto de ônibus existente na RS 342, trecho que liga os municípios de Juí e Cruz Alta. Do mesmo vereador, ceder de forma gratuita profissionais do município da área de saúde, especificamente um enfermeiro e um técnico em enfermagem, para auxiliar no serviço de amparo e bem-estar na velhice. Do mesmo vereador, revitalizar são do ginásio municipal Wilson Maximino Mônica. Do mesmo vereador, concluir o reboco e a pintura do muro que foi construído no Instituto Municipal de Ensino Assis Brasil. Do mesmo vereador, instalar lixeira para descarte de lixo em todos os abrigos de ponto de ônibus da cidade. Do mesmo vereador, terminar, colocar e melhorar as placas de identificação das ruas no centro da cidade. Do mesmo vereador, melhorar a sinalização de todas as saídas de Juí e entornos. Indicação número 1 de 2017, autor José Ricardo Adame da Rosa, bancada PMDB, assunto reparo em boca de lobo. O signatário, vereador, integrante da bancada do PT, PMDB, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: proceder com urgência à limpeza de boca de lobo, bem como o conserto de outra, estudar a viabilidade de construção de mais uma entre as ruas Cassiano Ricardo e Antônio Bonamigo. O conserto é necessário na boca de lobo existente na rua Cassiano Ricardo, proximidade da escola que se deu e abriu um enorme buraco que, por sua vez, contribuiu para entupir a boca de lobo existente na rua Antônio Bonamigo, uma vez que sua vazão não foi suficiente para escoar a quantidade de água no local, que justifica a necessidade de ser avaliada a possibilidade de construção de mais uma boca de lobo naquela região. Seguem anexo fotos da situação da residência da senhora Maria Soares Lopes, que retrata a situação difícil enfrentada pela família por ocasião das precipitações pluviométricas ocorridas durante o último dia 28. Do mesmo vereador, colocação de nova cerca alambrada em toda a extensão do campo Rodolfo Gurma no bairro Getúlio Vargas, bem como demais melhorias para a prática dos esportes, e que também beneficiariam o futebol amador dos times Portuguesa, Palestino, Guarani Esportivo, cujos times são agremiações da comunidade local. Hoje o campo se encontra em precárias condições, sendo usado para colocar animais, conforme foto em anexo. Do mesmo vereador, encascalhamento urgente na rua Décio Bettinelli, no bairro Luiz Folhato, com utilização do rolo compactador e melhorias com tubos para o escoamento das águas da chuva, com a colocação de bocas de lobo. Em anexo, fotos. Do mesmo vereador, calçamento de aproximadamente 20 metros no final da rua das Nações Unidas, em frente ao número 555, residência do senhor Valdecir dos Santos, que tem dificuldades, assim como os demais moradores, com acessibilidade para as suas residências em dias de chuva. Do mesmo vereador, a necessidade se faz devido à grande precipitação de água em dias de chuvas, alagando as casas próximas, conforme relata o senhor Cláudio Miro, morador antigo do local. Segue fotos em anexo. Do mesmo vereador, colocação de tubulação entre as ruas João Ribeiro e Francisco Varguenhagem, no bairro Luiz Folhato, pois moradores reclamam com alagamento das casas e uma proliferação de ratos no local, colocando em risco a vida das crianças que brincam nas proximidades. Anexo, fotos. Do mesmo vereador, troca de lâmpadas e conserto de luminárias na rua Silvio Romero, iniciando no número 251 até o início da rua Castro Alves. Também troca de lâmpadas na rua Roberto Miller, em frente ao número 107, no bairro Lambari. Do mesmo vereador, colocação de nova tubulação na rua das Nações Unidas, esquina com a Torres, no bairro Zola da Aranha. Foi aberta uma vala no início de janeiro e até hoje corre esgoto a céu aberto, proliferando ratos e mau cheiro, além de inviabilizar o tráfego de veículos no local. Anexo, fotos. Indicação número 1 de 2017, autor Júnior Carlos Piaia, bancada PCdoB, assunto melhoria pública. O signatário vereador integrante da bancada do PCdoB solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: colocação de lâmpadas na rua do Bosque, em frente ao prédio da Unijuí, onde está instalada a Criatec. Do mesmo vereador, empedramento do travessão paralelo da IPCA Municipal, aeroporto, da linha 6, Leste. Empresários do ramo de alimentação distribuidora de peixes, com depósito local, não conseguem receber produtos das fornecedoras em dia de chuva. Da mesma forma, o transporte escolar, nesses dias, também é interrompido por possibilidade de trânsito pelas condições da via. Do mesmo vereador, patrulhamento, encasqueamento e limpeza da sarjeta da estrada da linha 4 à linha 6 leste. Do mesmo vereador, colocação de lâmpadas na Avenida São Luís em frente à residência 1776. Do mesmo vereador, colocação de lâmpadas na Avenida São Luís em frente à residência 1776. Do mesmo vereador, recolocação de calçamento da rua Irmão Gressa, a fim de regularizar os desníveis e a eliminação de buracos existentes. Do mesmo vereador, recolocação de calçamentos que foi retirado pelos moradores para a colocação de rede de esgoto na rua Gregório Cortes. Indicação número 2 de 2017, autor Rubens Jagmin, bancada PP, assunto melhoria pública. O signatário vereador integrante da bancada do PP solicita a vossa excelência nos termos regimentais do envio ao senhor prefeito da seguinte indicação. Replantar coqueiros que faltam no canteiro central das avenidas 21 de Abril e David José Martins.
Passando ao espaço do pequeno e grande expediente, com a palavra o nobre colega vereador Darcy Preto da Silva, da bancada do PDT, no pequeno e grande expediente.
Meu caro presidente, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores que acompanham o trabalho do Poder Legislativo, creio que todos estão bastante exaustos, em razão da extensa pauta de trabalho. Quem sofreu mais com tudo isso é o nosso secretário, né, que teve que ler toda essa documentação. Mas isso é sinal de que o recesso parlamentar, os vereadores não pararam com as suas atividades, né, visitando as localidades, visitando as nossas comunidades e levantando as demandas que ocorrem em todos os setores do nosso município. Eu quero aqui, senhor presidente, nessa primeira sessão do ano legislativo, inicialmente desejar a todos os colegas um profícuo trabalho nesse ano legislativo, que todos nós tenhamos muito sucesso nas nossas ações e que o Poder Legislativo de Ijuí possa contribuir e produzir políticas públicas importantes e ações interessantes para o desenvolvimento do nosso município e também trazendo o bem-estar da nossa comunidade. Eu apresentei nesta sessão dois projetos de lei, que anteprojeto de lei, que entendo importante para a vida da nossa sociedade. É bem verdade que são projetos que já foram apresentados ao Poder Executivo e não tivemos o sucesso para que fosse transformado em projeto de lei e vir para essa casa aqui para que nós pudéssemos debater e deliberar sobre eles e informar a lei, né, e que produzisse então as suas eficácias. E o primeiro deles me levou à reapresentação exatamente pela preocupação que me toma conta com o que ocorre no nosso município na área da segurança pública. Vejam, vossas excelências, que nós tivemos 5 homicídios em 2 meses. É um ano que começou violento aqui na nossa cidade de Juí. Fato esse que não se repetia, ou melhor, que não acontecia nos anos anteriores. Ano passado nós tivemos 2, ou 3, eu acho que é 2. que nós tivemos no ano passado. Hoje, em 60 dias, já temos 5 homicídios. Isso deve chamar a atenção de todos nós, que representamos a nossa comunidade. Alguma coisa está acontecendo de errado, né, para que essas motivações violentas contra a vida venham estar acontecendo no seio da nossa sociedade. São 5 vidas que foram ceifadas. E eu entendo, vereador Jurupiaia, que tem nessa motivação para o crime bárbaro, para o crime contra a vida, o problema da drogadição, o tráfico de drogas. Porque nós temos hoje, em todo o cenário nacional, uma avalanche de crescimento do tráfico de produtos entorpecentes. Não é só nos presídios, né, que as gangues ou que as organizações criminosas estão se rebelando uma contra a outra, né, e matando gente, e matando bastante gente, mas também fora, né, das casas carcerárias, esse grande, grave problema vem ocorrendo e que nós temos que combater. Nós precisamos fazer uma ação, ao meu juízo, muito forte, contundente e eficaz, para que nós possamos frear essa situação. Porque do tráfico e da drogadição surgem os outros delitos. E nós falamos isso com uma certa experiência nesta área, porque militamos na área criminal, como advogado criminalista que somos. A drogadição, a droga, o tráfico, ela traz também o furto, ela traz o roubo, ela traz o assalto e assim por diante até a morte, né? Até o homicídio. Então, são fatores que nós temos que ter muito claro do que a drogadição e o tráfico de produto entorpecente gera no seio de uma sociedade. E nós sabemos, pelos dados que estão sendo divulgados, que isso vem crescendo, é um crescente sem precedente nos últimos tempos. Que nós precisamos de ter, sim, uma ação forte, uma política pública forte, não só no município, é bem verdade, isso tem que ter uma cruzada nacional, né, contra o tráfico, contra o ingresso de produtos entorpecentes nas fronteiras brasileiras. Nós sabemos que a droga não é produzida aqui no Brasil, com raras exceções, ou quantidade sem muita relevância. Ela vem de fora. Se ela está vindo de fora, e aqui no Brasil nós sabemos, né, do quanto ela vem avançando, é porque as fronteiras brasileiras estão desguarnecidas. Senão, não teríamos esse volume enorme de tráfico entrando nas fronteiras brasileiras. Da mesma forma, o armamento. Todos os bandidos andam por aí com arma pesadíssima, que nem o exército, muitas vezes, tem costumeiramente, e as forças de segurança pública muito menos ainda. Entretanto, o marginal está de posse dessas armas pesadas, né, que é de uso exclusivo muitas vezes do exército brasileiro. Da onde vem? Assaltaram o exército? Não, são contrabando de armamento que ocorre nesse país, que nós precisamos de ter aí uma política pública muito forte, né, no sentido de combater esse mal, que eu sempre tenho dito, é uma praga que vem destruindo as famílias, o cidadão, as famílias, e por via de consequência, a sociedade brasileira. Por outro lado, eu entendo que nós precisamos de ter um processo educativo para que isso venha a ser freado. Porque é lá na escola que muitas vezes está o traficante tentando buscar a sua clientela. Nós precisamos que os nossos adolescentes tenham uma certa instrução, não é uma certa instrução, eles têm uma convicção do mal que isso causa no momento em que ele for provar esta droga. E aí, vereador Amaral, Vossa Excelência, que é médico, sabe perfeitamente do mal que ela causa ao cidadão, né, e também como é fácil o vício, né, daquele que prova uma, duas vezes, já está na dependência química. E o quanto é difícil ele sair dessa situação. Então,
eu entendo que é necessário que as nossas escolas tenham isso como uma matéria obrigatória de ser discutido na sala de aula com os alunos, a questão da drogadição, o mal que ela traz para o cidadão e para a sociedade, para a família. E aí fica a critério, obviamente, do secretário de educação, do diretor da escola, no sentido de promover como ele vai desenvolver esse trabalho no conjunto das escolas, né, dos alunos, levando lá os profissionais credenciados para falar, para discutir, para orientar e assim por diante. Eu acho que essa consciência nós temos que criar nos nossos adolescentes, de forma muito forte, né, para que nós tenhamos, então, um sucesso adequado. Por isso, eu estou apresentando um anteprojeto de lei e eu espero que o Executivo, nas suas áreas competentes, discuta, analise, né, para que se torne matéria obrigatória dos currículos escolares da rede pública municipal a questão da drogadição. Eu acho que esse é um dos caminhos que nós vamos ter para formar, né, uma consciência forte com o conjunto da nossa sociedade. Um outro anteprojeto que eu estou apresentando é na isenção de imposto de contribuição de melhorias, ou melhor, do SSQN, a empresa que faz o transporte coletivo do nosso município. Nós sabemos que a passagem, daqui a poucos dias já vai vir o pedido de aumento, de majoração, e eu tenho também a consciência, e creio que isso é a consciência de todos os colegas, que nenhuma empresa vai operar no vermelho, ela precisa das suas reposições inflacionárias, ela precisa ter também o seu lucro, né? O que eu estou propondo desse anteprojeto é que o valor pago pela empresa, a título de tributo municipal, que seja impactado lá na diminuição do preço da passagem. Talvez seja pouquinho ou até insignificante os centavos que vai ser descontado, mas é uma diminuição que já pode ser oferecida para os que fazem uso do transporte coletivo no nosso município. Além de outras situações que podem ser discutidas e também arranjada pelo Poder Executivo junto à própria empresa que faz o transporte coletivo aqui no nosso município de Ijuí. Que, diga-se por sinal, é um transporte de qualidade que até hoje eu não vi nenhuma reclamação quanto à eficácia do trabalho, do serviço prestado pela empresa que faz esse serviço público ao município de Ijuí. Mas eu estou pensando naquele que faz uso, naquele que paga. Então eu acho que é o mínimo que o município, que o Poder Executivo poderia oferecer aos usuários do transporte coletivo, era isentar a empresa do pagamento e esse valor que é pago de tributos municipais, vamos então descontar lá na passagem, diminuir do valor da passagem que o usuário está pagando. De repente até esse valor que está sendo, daqui uns dias vai ser pedido pela empresa que faz o transporte coletivo, pode ser até equacionado, né, ou pelo menos em parte, desse valor aí que ela está pagando para o município a título de ISSQN. Uma outra situação também, e aqui está a razão do requerimento que eu fiz, senhor presidente, eu não sei se ele estava em pauta, mas eu vou falar aqui, se ele não esteve em pauta, e não estava porque não foi votado, eu vou apresentar na próxima sessão, que a Casa envie um ofício à Corsan local, está na pauta, para que a Corsan providencie, tome as devidas providências no sentido de fazer a substituição total da rede de abastecimento de água na Rua da Chácara e na Rua Manaus, que nós sabemos que são canalizações antigas e que começaram a apresentar os seus problemas. A cada pouco está arrebentando o cano e leva um dia, dois dias, como já levou agora há pouco tempo atrás aí, sem o fornecimento de água. E esta rede que passa por estas ruas abastece toda a região oeste e sul da cidade. Então, quando dá esse problema aqui, toda essa região da cidade aqui para o lado do Getúlio Vargas, Elizabeth, etc., fica sem o abastecimento de água. Tá? E esse problema está sendo quase que sistemático. Né? Pouco a pouco está acontecendo o rompimento de um cano desse. E isso, naturalmente, é pelo tempo, né, pela idade desses canos, dessa canalização, que vai apresentando, logicamente, os seus problemas. No mais, eu tenho também aqui, e eu falava hoje até com o secretário do Desenvolvimento Urbano, e apresentei aqui essa indicação, para que seja feito na cidade de Juí uma limpeza geral, pintura dos cordões, incentivar os nossos proprietários para que recuperem as suas calçadas e construam aqueles que não têm, para que seja feito também uma sinalização nas nossas ruas da cidade, através do departamento de trânsito, né, pintando o meio da rua, o meio fio, enfim, a central das nossas vias públicas, os quebra-mola, ficar bem identificados e assim por diante. Fazer realmente um trabalho forte na sinalização das nossas ruas. E fazer também, né, associado a isso, um trabalho de conscientização no trânsito. Eu creio que é consenso entre os colegas aqui das dificuldades que se enfrenta no trânsito de Juiz, principalmente na hora do pique, ou nos dias de chuva, né, em que toda a movimentação aqui da cidade acaba vindo para o centro, né, e os proprietários vêm com seus veículos e aí realmente o fluxo fica muito pesado. E é preciso que se faça também uma reeducação, né, e aí o setor de trânsito pode perfeitamente fazer lá algum documento informativo, educativo, orientando como efetivamente se conduzir nos veículos. Tem uns que têm carteira de motorista há muito tempo, mas parece que não aprenderam ainda o básico, né, para andar nas vias da pública urbana, como temos também os nossos pedestres que muitas vezes entram acelerado na faixa de segurança, né, de toda a ordem, né, vereador César Busnello? Não é só até o taxista, né, muitas vezes comete algumas aberrações no trânsito que a gente fica até, de certa forma, indignado dele ser um prestador de serviço público também. Então, me parece que isso é importante que o setor de trânsito discuta, né, e elabore algum processo, né, de reeducação ou de educação, de informação, como queira chamar.
Conclua lá, vereador.
Mas, seja útil. Já conclui, senhor presidente, sabia que tinha terminado meu tempo já. Mas já concluo, vossa excelência me dá um minutinho que eu já estou concluindo.
Concedido, vereador.
Porque isso é importante para o conjunto da sociedade. De certa forma, senhor presidente, teria mais alguns assuntos relevantes aqui para que nós pudéssemos discutir, inclusive as nossas posições aqui em relação aos projetos, né, que estão tramitando hoje no Congresso Nacional, que desrespeita os interesses do nosso povo e de todos nós, né, que precisa ter o posicionamento também dos representantes do povo nos parlamentos municipais, até para que nós possamos também conversar, gestionar, pressionar, se for preciso, os nossos representantes a nível estadual e federal, para que esses projetos, que muitos deles estão sendo maléficos ao direito do nosso povo, não venham realmente a ser aprovados, né, pelo Congresso Nacional. Mas isso será assunto, senhor presidente, para uma outra oportunidade. Muito obrigado pela tolerância do espaço.
No pequeno expediente, o vereador Andrei Cossitin está com a palavra, vereador do PP.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras e vereadora, imprensa, comunidade que nos prestigia, minha saudação a todos. Faço uso da tribuna, senhor presidente, para falar sobre esse anteprojeto que apresento nessa sessão para estímulo da doação de cascalho no nosso município. vice-prefeito, que é do meu partido, ele acumula também a pasta da Secretaria de Agricultura, e nós temos um grande problema nas estradas do interior, que não é dessa gestão, é dessa gestão que continua o mesmo partido que está desde do ano da gestão passada, e é algo recorrente que aqui nessa casa as indicações são muito grandes e muita cobrança vem da parte das estradas do interior. Então, para tentar resolver e amenizar esses danos que acontecem no interior, e também a safra está se aproximando, tem as crianças que estão sendo transportadas pelos escolares, venho apresentar esse projeto, que nada mais é do que um estímulo para que quem tem uma cascalheira na sua área possa doar esse cascalho e tenha uma contrapartida nessa questão. Nada mais é esse anteprojeto de que quando alguém tem uma cascalheira, nós sabemos, e a grande reclamação dos agricultores, que quando essa cascalheira, por exemplo, é no Itaí, vem a prefeitura, retira o cascalho e leva esse cascalho para o Mauá. E deixa, primeiramente, aquela área degradada, não faz um licenciamento ambiental, e além disso não resolve o problema ao entorno de quem tem o cascalho e quem doou o cascalho. Então, para que isso não aconteça, esse anteprojeto fala que quem doa o cascalho, o agricultor que doa o cascalho, a região em volta dessa cascalheira, os agricultores em volta, tem a estrada consertada, encascalhada, e a prefeitura fica obrigada a fazer o licenciamento ambiental desta área para que não aconteça, como já aconteceu muitas vezes, do local que do agricultor ser notificado pela autoridade ambiental por retirar o cascalho e assumindo um problema que não é dele, afinal ele está doando esse cascalho para o poder público, para a totalidade da população. E a contrapartida também na questão do cascalho, da área, seria que essa área deverá ser tornada pronta para o plantio, ou a prefeitura fazer o plantio de árvores nativas, árvores frutíferas, ou árvores que possam ser cortadas para uma futura renda, por exemplo, o eucalipto e outras árvores nesse sentido. Então, é apenas uma provocação ao executivo, afinal nós sabemos que não adianta apenas passar a patrola nas estradas sem empedrar, porque quando dia de sol é pó, quando chove a estrada é lavada e esse recurso público que foi empregado naquela localidade é posto fora. Então, é uma pequena provocação que faço, que o nosso Poder Público Municipal pense nessa área, nessa parte para doação de cascalho, afinal, o produtor quer ajudar, só que não ajuda, pois não é beneficiado nem a área em volta da sua localidade. Recebemos também, senhor presidente, um pedido do Fórum Permanente da Mulher sobre a cedência de uma sala aqui na nossa Câmara Municipal, e infelizmente foi indeferido. Nós vereadores não sabemos qual o motivo, pois essa sala que seria ocupada para reuniões uma vez por mês no Fórum Permanente da Mulher, são reuniões importantíssimas que acontecem, que defendem os interesses da mulher, não foi indeferido. E não, eu não faço questão nem de saber o motivo. Eu gostaria de uma sensibilidade do senhor presidente para que essa sala fosse cedida, afinal não vai gerar custo porque é em horário de expediente. Então os servidores já estão aqui, a Câmara já está aberta e apenas uma cedência.
Vereador, eu só queria, desculpe a intromissão e me permita, o assunto já está solucionado, comunicado à Coordenadoria da Mulher. Então esse assunto por hora você não sabia, vereador, mas já está sanado.
Obrigado, senhor presidente. É bom até que deixa as pessoas que coordenam esse Fórum Permanente da Mulher tranquilas, porque fica aqui em público, então, esse compromisso com essa presidência com eles. Muito obrigado. E para encerrar, senhor presidente, quero me sensibilizar ao pessoal da ocupação do bairro Getúlio, que está aqui mais uma vez, acho que é incontável as sessões que vocês já fizeram, e quero lembrar que nós tivemos uma reunião, se não me engano foi agosto de 2016, onde foi prometido, além do aluguel social, um recurso para essas pessoas que lá estavam, para construção de com perdão da palavra, um puxadinho na casa de parentes. Então, isso é inadmissível, afinal, são seres humanos e têm que ser tratados com respeito. Espero que a Secretaria de Habitação possa olhar aquela área com bons olhos e resolver de uma vez por todas para que essa peregrinação que vocês fazem aqui nessa casa em busca de algo tão sagrado que é a moradia não seja contínua. Obrigado, senhor presidente. Seria isso.
Ainda no pequeno expediente, com a palavra, nobre colega vereador João Pedro Monteiro, da bancada do PDT.
Senhor presidente e demais da mesa, nobres colegas vereadores e a vereadora dona Alexandra, que representa as mulheres aqui do município de Juí, né? E eu não poderia deixar passar em branco duas homenagens, né, senhor presidente, do Dia da Mulher, que vai acontecer essa semana, e que a nossa mesa aí está enfeitada, né, já configurando o Dia da Mulher. E outra homenagem ao Esporte Clube Gaúcho da Vila Floresta, que fez 100 anos de existência. Um time tradicional aí do município de Juí, que disputa os campeonatos, e ao domingo recepcionou autoridades, convidados e a população em geral. Uma festa muito grandiosa. A diretoria do Esporte Clube Gaúcho da Vila Floresta está de parabéns, né, por fazer esse grande evento lá, onde eu estive presente, e o nobre colega César Busnello também, onde nós acompanhamos todas as atividades lá, onde tinha, eu calculo, mais de 350 pessoas fazendo uma grande festa. E eu deixo essa homenagem do centenário lá para a Vila Floresta, lá, o meu abraço, né? E esse abraço aí às mulheres de Juí aí, que a dona Alexandra está representando, e em respeito à comunidade que está assistindo nós aí até esse horário da noite, que hoje se estendeu, né? Nosso secretário e presidente da nossa casa aí, que foi longa a sessão essa noite, presidentes de bairros, né? Bairro Erval aí está ainda aí prestigiando nós, toda a população aí que está no plenário aí, meu muito obrigado. Só tenho a agradecer pela participação de vocês aí nesse plenário. É assim que nós vamos trabalhar, junto, comunidade, junto com os vereadores, sindicato, autoridades, e é assim que nós conseguimos fazer muito por Ijuí. Meu muito obrigado, não vou me estender muito por causa do horário, era isso que eu queria fazer, essas duas homenagens aí, que nós não poderíamos deixar de homenagear as mulheres e o clube lá da Vila Floresta. Meu muito obrigado a todos.
Pequeno expediente, com a palavra o nobre colega vereador Jefferson Dalla Rosa, da bancada do PSB.
Caro presidente, demais vereadores, vereadora, comunidade aqui presente. O assunto que me traz a essa tribuna é uma preocupação que tenho, que nos salta aos olhos, que o nobre vereador Darcy Preto tocou antes, que é a questão da Corsã. Nobre vereador, para além da falta de água que o senhor mencionou, que tem ocorrido, tem me preocupado muito a questão dos reparos feitos por essa companhia, ou seja, pela empresa terceirizada que faz o trabalho. Eu sei que esse assunto ele já é pauta há muito tempo. Inclusive, no ano passado, no ano retrasado, muitas vezes aqui na plenária, que eu estava assistindo a sessão como cidadão, o nobre presidente mencionou várias vezes a preocupação quanto a isso. E me parece que isso se arrasta, né? Está sendo feito todo o trabalho agora, muito necessário, que é a questão do saneamento, mas está se abrindo valas em avenidas recém-construídas, e a gente sabe que um remendo ele sempre é um remendo. Mas quando ele for mal feito, muito pior ele fica. Então, se nós nos mobilizar para fazer que haja um trabalho bem feito, vai se continuar jogando recurso público simplesmente fora. Porque eu me sinto, como cidadão, desrespeitado com alguns reparos que é feito por essa empresa. Temos, por exemplo, hoje está nas minhas indicações, na Rua Irmãos Persson. Podia citar N exemplos, mas, enfim, ali é na lateral de um condomínio onde várias pessoas circulam. Olha, é lamentável aquele trabalho feito. Né? Como poderia citar outros, né, que tem na entrada do campus, faz mais de 45 dias que está aberto lá um buraco, não foi reparado. Nós estamos vivendo a época de formaturas, né? Em torno de mais de 1000 pessoas de fora da cidade vêm às sextas e aos sábados e encontram essa situação na nossa cidade como cartão de visita. Então, eu como vereador, me sinto constrangido diante da população quando abordados assim, por que esse trabalho dessa forma tão mal feito? Então, eu pediria aos nobres colegas, né, que nos mobilizamos, senhor presidente. Precisamos ir ao Poder Executivo e cobrar um trabalho de mais qualidade. Enfim, não podemos jogar recursos fora, recursos que são tão escassos, né, por... Olha, eu não sou engenheiro, mas basta olhar, quando está sendo feito o trabalho, que é um trabalho extremamente amador, feito sem nenhuma... Olha, dá para dizer aqui com desleixo, né, porque os reparos são péssimos, e isso é ruim para a população, é ruim para quem visita e vê. Eu acho que, como já foi frisado aqui também, a melhoria da nossa cidade, de aparência, eu sei que é importante várias coisas, mas essa questão desse trabalho, eu acho que isso deixa a nossa cidade desvalorizada quando as pessoas vêm e incomodado todos os cidadãos que pagam seus impostos em dia e assistir um trabalho, usufruir de um trabalho tão precário como esse. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Seguindo o pequeno expediente, com a palavra o nobre colega vereador Buzello, da bancada do PSB.
Meus caros colegas, vereadores, vereador Alexandre Lenz, comunidade que aqui se encontra, eu quero apenas tecer alguns comentários a respeito de alguns encaminhamentos que foram feitos pelos colegas aqui na tribuna. De modo especial, quero aqui, a gente tem inúmeras divergências, mas também tem algumas questões que a gente pensa na mesma linha, por uma questão de visão de mundo. As divergências, muitas vezes, geram alguns embates aqui na tribuna e faz parte do processo democrático. Eu quero aqui parabenizar o vereador Darcy Preto, quando ele traz à tona essa questão de implementar nas escolas municipais ou escolas públicas e privadas aqui no nosso município, no âmbito do município, essa questão problemática que a gente tem que começar por algum momento a gente tem que começar, que é a questão das drogas. E eu tem um pensamento bastante claro sobre isso, que só coibir, penalizar, só a segurança ir atrás disso, a segurança pública, não vai resolver o problema. Seja na nossa fronteira, seja aqui no nosso município, seja a nível de Estado de Brasil. Nós temos que começar, sim, não só a questão das drogas, mas também a questão do trânsito, a questão que nós falávamos antes, que é o meu anteprojeto da questão da violência contra a mulher. Se nós não enfrentarmos a questão do meio ambiente, se nós não enfrentarmos, criar uma cultura diferente na nossa população, na comunidade em si, nós temos que enfrentar aqui onde nós vivemos, eu sempre digo no nosso sítio, no nosso local, nós não vamos contribuir nunca com isso. E a maior contribuição que se faz, e que é um ditado antigo, a árvore tu começa a endireitar ela desde pequena. Porque depois que ela está numa certa altura, tu não consegue mais endireitar. E é nas escolas que nós temos que fazer isso. E quero aqui trazer, que é a linha de uma das maiores lideranças do país, que é o Brizola, e se fizesse isso lá no passado com educação, nós seríamos um país bem diferente do que nós somos hoje. Não tenho dúvidas que nós seríamos um país e um mundo diferente do que nós somos hoje. Até na questão do voto, da consciência, em tudo, a pessoa que tem estudo, que ela tem discernimento do que é a vida, do que é ser um cidadão e do qual são os seus direitos. Então esse projeto, que aqui, em nome dos vereadores, e não tirando o mérito do Darcy, o executivo, não só aqui em Juiz, os municípios como um todo têm que implementar isso nas escolas. Então nós não vamos terminar, nós não vamos criar uma cultura diferente para os nossos filhos, para os nossos netos. E nós temos que deixar um legado para essas, que o nosso grande compromisso é deixar de ser legado para uma população, para uma sociedade melhor. Nós não vamos conseguir isso, eu tenho certeza. Mas nós temos que começar a plantar essa semente na questão da drogadição, do trânsito, do meio ambiente, da questão da violência contra a mulher, etc. Quanto ao outro projeto do vereador Darcy, com todo respeito, eu vou discordar. Eu, vereador Busnello, discordo de que uma empresa que nem a Medianeira, transporte público, uma empresa, com todo respeito, vereador, eu sei da tua intenção, para diminuir a passagem, que tem um poder econômico, se vocês entrarem na página da internet, do Google, entrem lá e vejam o que é a empresa Medianeira. Ela tem concessões de transporte público praticamente em inúmeras cidades desse país. Inúmeras. É uma empresa que ganha muito dinheiro. Ganha muito dinheiro. Se não ganhasse, largaria dessa atividade de concessão do transporte público. Então eu acho assim, ó, nós vamos penalizar o contribuinte. Liberando o ISSQN, como dizia o Andrei antes da fala dele, abrindo mão da receita. Acho que nós temos, e daí, Darcy, com todo respeito ao teu anteprojeto, nós teríamos tantas pessoas tão gritando, indignadas com o valor do IPTU aqui em Juí. Mas tão indignadas. Eu tenho dois. Acoplando a comunicação de liderança, meu caro.
Já acoplado, nobre vereador.
Eu tenho dois talão de IPTU, que eu esquecia, inclusive, de trazer. O cara, o cidadão contribuinte, está indignado, ele vai pagar num deles R$26 mil de IPTU. E no outro, R$16 mil de IPTU. E a contribuição do lixo, Darcy, ao recolhimento do lixo, R$31. Algumas incongruências tem que ter. E eu estou dizendo de um cidadão, de um aqui de Juiz. E tem inúmeros, eu estou colocando que tem inúmeros. Eu vou levar isso para o Ayrton Moura, para ele rever, etc., tranquilo. Mas são questões que essas empresas, e com todo respeito à Medianeira, eu acho que eles têm prestação de serviço público razoável, que em Juiz, para mim, não é todo, mas é, comparativamente aos locais, é bom serviço. Não dá para amenizar esse tipo de situação, porque daí vai dar efeito cascata, vereador Darcy. Eu paguei, veio um talão para mim de SSQN de 6 contos. Os profissionais liberais vão querer também. Aí os outros vão querer. Aí dá um efeito cascata e, no fundo, abre mão da receita para o município. Então, me parece, é uma posição de cada um, é um anteprojeto executivo que vai analisar, me parece que é na mesma linha aquela daquele projeto dos tabelhões e dos registrais daquela vez que foi protocolado. Que houve um debate, tal, cada um com a sua ideia. Mas eu sou contrário a esse projeto. E eu quero aqui parabenizar o anteprojeto do Jorge Amaral, que dispõe sobre a exigência mínima de escolaridade para os cargos comissionados do Poder Executivo. Isso aqui foi um embate nosso aqui, nessa tribuna, todos os vereadores. E passou, e a lei passou, e eu vou dizer mais para vocês. Vou informar agora aqui para vocês, não é uma decisão, mas é um indicativo. Eu manejei no dia 15 de fevereiro uma ação popular contra o município de Juí e contra o prefeito Valdirec. Não é nada questão pessoal, nem nada, é questão que eu achava que as leis dos cargos de confiança que foram votados aqui nesta casa por nós todos, e eu defendia que ela era, que ela apresentava algumas incongruências, inconstitucionalidades e ilegalidades, é, e desde o dia 15 estava concluso o produtor Guilherme, e ele deu uma decisão que eu agora acabei de verificar no site do Tribunal de Justiça, está lá a ação popular, que eu manejei enquanto cidadão do município, né? A ação popular pode ser manejada por qualquer cidadão, dentro daquelas regramentos da ação popular, e o juiz decidiu assim. Vistos, eu ajuizei contra o município e contra o prefeito Valdirec, só que houve um erro de registro na ação, e o juiz decidiu hoje, deu um indicativo, vislumbrou um indicativo sobre aquelas quatro leis que nós votamos aqui, com todo o respeito ao Rúbio Viesse, nos quatro cantos de Juí levantou que não havia problema. Não decidiu eliminar ainda, mas olha o indicativo que está aqui. Não quis ouvir. Nossa. E um dos problemas é esse, do doutor Amaral, a questão da escolaridade. Vistos, altere-se o registro para o fim de incluir Valdirec no polo passivo da demanda. Trate-se de ação popular ajuizada por esse cidadão contra o município de Juí Valdirec, prefeito municipal, na qual postula liminarmente a suspensão dos efeitos das leis 6.508, 6.509, 6.510 e 6.511 de 2017, da administração direta e indireta, as quais criam diversos cargos em comissão e lotação nos órgãos da administração direta em razão da alegação de inconstitucionalidade formal e material. Agora vem a decisão. Fez um relatório. Analisando os autos, não é a decisão enfrentada ainda da liminar, mas ele já dá indícios. Analisando os autos, verifico que existem indícios de irregularidades nas leis sancionadas, as quais podem, em princípio, macular a legalidade e inconstitucionalidade dos dispositivos legais, o que daria ensejo ao deferimento da liminar pleiteada. Contudo, por se tratar de pedido de tutela de urgência contra a fazenda pública, a qual poderá implicar na suspensão parcial ou total do ato administrativo, entendo prudente, primeiro, propiciar o contraditório e após analisar o pedido liminar formulado. Cite-se apresentada a resposta, vem imediatamente e conclui. Então, o juiz aqui, numa análise perfuntória daqueles quatro projetos de lei, dos cargos de confiança, os 131 que foram trazidos aqui, e eu vou dizer com todo respeito aos colegas vereadores, a toque de caixa pelo Executivo, que nós não tivemos um enfrentamento de análise mais detalhada, mais apurada, mais rigorosa, e a oposição e nós, os quatro que votaram, os cinco, não sei quem votou, nós avisávamos isso, e agora, e eu disse que eu ia manejar uma ação popular, o juiz, doutor Guilherme, eu não estou dizendo aqui que ele enfrentou mérito, não enfrentou, mas dá indícios pelo que está já na mão dele, de que há vícios, incongruências, ilegalidades, inconstitucionalidades nessas quatro leis. Então, assim, ó, esse é o preço que se paga por a gente não ter mais debate e diálogo aqui na Câmara a respeito dos nossos projetos de leis. E tem mais itens que eu rebati sobre a questão da idade, sobre a questão do ensino, sobre a questão de o que é chefia, assessoramento e direção. Tem a questão, para terminar, senhor presidente, a questão que um anexo, Piaia, estabelece as atribuições para 68 cargos de confiança. Um anexo estabelece, Noronha, e nós falávamos isso aqui, 68 atribuições, a mesma atribuição para 68 funções, com situações diferentes. Você é chefe de uma unidade, eu sou de outro, com as mesmas atribuições. Então, assim, ó, são essas questões, e eu estou, enquanto vereador, na minha legalidade, na minha legitimidade, enquanto cidadão, de tentar buscar esse reparo que eu acho que para mim era. Havia umas incongruências, o diversamento do secretário Hugo Vies, e estão sendo apontados. Vai demorar 60 dias, pelo que está, porque o município tem prazo em dobro, 30 dias, para análise do juiz e volta para ele. É, então, assim, vamos ver o que, que o Poder Público vai responder. Então, são questões assim, que a gente tem que, quando é esses projetos, a gente tem que amadurecer mais, a gente tem que debater mais, dialogar mais. Eu não estou dizendo aqui que o cargo de confiança, Noronha, e meus caros vereadores, Barquelo, não é necessário, ele é, mas não pode ser distorcido do jeito que é. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado, era isso que eu tinha que falar.
Sim, nobre colega vereador, antes de colocar a palavra à Vossa Excelência, a comunicação de liderança, queria aqui cumprimentar público nosso amigo aí da SUSEP, que colocou seu nome à disposição lá no Bairro Erval, o seu João Antunes, onde teve o pleito vencedor sendo presidente do Bairro Erval. Muito sucesso e a casa está às ordens aí, seu João. Então, nobre colega vereador Darcy Preto da Silva, para a comunicação de liderança, o senhor está com a palavra.
Muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores. Talvez nem ocupe todo o espaço, senhor presidente, mas eu queria dizer ao vereador dos Melo, eu sei da sua capacidade, da sua inteligência, mas me parece que Vossa Excelência não entendeu bem o meu espírito, o espírito do meu projeto. Não é isentar puramente a empresa que faz o transporte coletivo aqui do pagamento ISSQN. Não. Eu quero que esse valor que ela paga seja abatido no preço da passagem. Talvez eu não consegui fazer com que fosse entendido por Vossa Excelência. Não é isentar, não, nem um centavo. E aí não vai gerar nenhum efeito também cascata com as outras atividades. É deixar dela recolher isso para os cofres públicos, mas isso vai ser revertido com a participação, obviamente, do Poder Executivo no preço da passagem que ela cobra. Vai ser diminuído do preço da passagem. Essa é a intenção. Esse é o objetivo. É por isso que eu fiz questão de esclarecer, Vossa Excelência, né, porque se não dá a entender, e pelo menos eu estou entendendo que Vossa Excelência percebeu que fosse uma isenção pura. Não. Esse valor vai ser refletido lá no preço da passagem que ela cobra. Por isso, eu imensamente teria muita alegria e satisfação se tivesse, logicamente, o apoio também de Vossa Excelência no sentido de mobilizar, que a Casa pressionasse, sim, né, o Poder Executivo para que esse anteprojeto se torne projeto de lei para que a gente pudesse fazer o enfrentamento e o debate aqui na Casa. Muito obrigado, senhor presidente.
No pequeno expediente, com a palavra o nobre colega vereador Jorge Amaral.
Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que nos assiste. Sem a experiência e a eloquência desses dois colegas que me antecederam aqui na tribuna, e me sentindo um residente, um R1, para falar, fazer uma comparação com a medicina, acho que vou levar algum tempo para me expressar com a facilidade que os nobres colegas se expressam. Eu levei mais ou menos 10 anos, Júnior Piaia, para me sentir um cirurgião experiente. Eu acho que eu vou levar algum tempo para me sentir um tribuno com qualidades que vocês já têm há muito tempo. Mas eu acho que eu vou aprender rápido. Tá? Eu tenho usado, eu usei esse tempo, esses 2 meses que tivemos, Jagmin, para muita leitura, para muito aprendizado, Andrei, porque é sim, eu não estou sendo irônico, é sim uma novidade para mim, para Alexandra, para o Noronha, para o Misco, para o João Monteiro, quando lá no início nós estávamos loucos para subir a tribuna, né? O Jefferson também, né? Loucos para subir a tribuna e dizer alguma coisa. E isso às vezes é um pouco difícil para quem está começando. E nessa dificuldade, nessa ânsia, nessa vontade de falar, eu também quero fazer uma referência ao trabalho belíssimo do Noronha, que começou assim, muita indicação, e isso é bom, mas hoje eu que resolvi seguir esse caminho também, comecei a perceber que talvez isso seja muito e que a gente tenha que fazer um acordo aqui de cada vereador fazer algumas indicações, né, porque senão a gente vai sempre ficar até às 11 da noite. Pobre do Jagmin que ficou 2 horas hoje lendo. Eu acho que isso é bem compreensível, porque nós que estamos começando, a gente tem essa necessidade, né, de mostrar para a comunidade que a gente está cheio de boa intenção. Resta saber se o executivo, né, vai corresponder, né, aos pedidos que a gente encaminha. Dizer também que tenho refletido bastante sobre a minha situação como um vereador de situação. Eu faço parte dessa coligação, eu apoiei essa coligação, e as minhas reflexões têm sido no sentido assim, eu também tenho as minhas opiniões, Busnel. E não é o fato de ser situação que vou me calar e que vou deixar de ver problemas, né, na própria administração. Como situação, eu tenho o direito, eu tenho a obrigação de contribuir com o executivo, chamando a atenção de algumas coisas que possam não ser boas para a comunidade. E aí, já dizer então, no início da fala, se eu levei 10 anos para me sentir um cirurgião seguro, no início do ano, nós votamos aqui os cargos em comissão. E para que não seja isso um tiro no meu pé, para que o Busnello, na sua inteligência, não diga assim, eu até agradeço a você ter elogiado a nossa iniciativa, porque poderia dizer assim, vereador, mas o senhor votou esse CC no começo? Votei, Busnello. Naquela ânsia de participação situacionista, algumas coisas passam até despercebidas. A partir daí, comecei, como disse, estudar, refletir. E disse, pá, a população reclama muito dos nossos CCs, gente. Como você disse, Busnello, a gente precisa deles, o executivo precisa deles, mas nós precisamos no mínimo, gente, e essa é a mensagem que eu quero que chegue até o executivo, nós precisamos no mínimo qualificar os nossos CCs. Não importa se hoje eles não têm a escolaridade que eu proponho, mas a população tem se queixado do atendimento tanto de CCs de gestão passada como atual, como de pessoal de carreira também.
Me desculpe, nobre colega vereador, eu vou lhe acoplar a pedido do nobre colega Andrei, comunicação de liderança, para o senhor continuar falando.
Eu não, assim, não vi em momento algum da administração passada, que eu também apoiava, mas não tinha esse microfone na minha frente, eu não vi em momento nenhum cursos de treinamento, Alexandra, para qualificar esse pessoal de atender bem a nossa população. Você foi secretária de saúde, eu fui teu parceiro, mas o que acontece geralmente é que se contrata esse pessoal e não há tempo de treinamento para eles. Não, ó, tu toca aqui, ó, tu chefia essa sessão aqui, tu vai lá na frente distribuir ficha, tu faz aqui uma triagem, isso está errado. A gente precisa, além da qualificação, a gente precisa delegar funções mais definidas para essas pessoas, é um exemplo do CEFOR, por exemplo, quando vai até a prefeitura, até a Secretaria de Saúde, por exemplo, que é onde eu atuo, geralmente eles são jogados sem treinamento em alguns setores, e isso denigre a imagem, né, da prefeitura municipal, do poder público. Por isso, após refletir esses dois meses, eu encaminhei esse projeto, anteprojeto, né? É uma provocação, como disse o Andrei, para que o prefeito atual pense no futuro, tipo assim, não, mas o vereador ou os vereadores têm razão, a gente precisa qualificar, a gente precisa dar oportunidade para esses que estão aí, de que estudem, que faça um EJA, que faça um ENEM, o anteprojeto fala disso. Ninguém que está lotado como CC agora precisa ficar com medo de que vai perder o emprego. Não, ele está lotado, ele já foi convidado, né, ele deve ter algum mérito nisso, mas que preste atenção no futuro, que faça o seu futuro. É essa a intenção dessa sugestão, meu presidente, para que o Executivo Municipal preste atenção no futuro dos setores da Prefeitura Municipal, porque isso vai ser bom para todos nós, munícipes. Muito obrigado, né? Eu espero que compreendam que isso não é crítica, isso é companheirismo, é chamar a atenção do que realmente pode melhorar. Muito obrigado.
Pelo visto, não vai levar 10 anos, não. Com a palavra, o nobre colega vereador Adalberto Noronha, da bancada do PT, no Grande Expediente.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora e também a comunidade aqui que nos acompanha nessa primeira sessão de retorno, então, pós nosso recesso parlamentar desse ano. Não tenho como não fazer, na primeira intervenção, a nossa homenagem, através da nossa vereadora Alexandra, a todas as mulheres, pelo dia 8 de março, que é na próxima quarta-feira, o Dia Internacional das Mulheres. Mas não só uma comemoração de um dia, mas sim a comemoração de um dia de conquistas, de lutas, que de fato tem proporcionado às mulheres conquistar muitos espaços na nossa sociedade, conquistar mais espaços de igualdade, mas ainda está muito longe daquilo realmente do que é necessário. A discriminação ainda é muito forte. O machismo na nossa sociedade ainda impera, e muito, né? Então, realmente, quero aqui não me alongar, mas fazer esse registro e de conquistas históricas que nós tivemos já em relação às mulheres, e só para lembrar, de fato, que é em homenagem lá em 1857, quando 129 tecelãs foram mortas, carbonizadas, porque lutavam por melhores condições de trabalho, isso aconteceu em Nova York, e por redução da jornada de 12 horas de trabalho. E vejam bem, o governo federal, inclusive, na reforma trabalhista, agora está querendo voltar com a questão de 12 horas de trabalho, quando lá atrás, inclusive, as mulheres se levantaram contra essa pauta. Então, nós tivemos a conquista também em 1932, fazer referência a esses dois momentos históricos, em relação à conquista do voto às mulheres brasileiras, né? Então, realmente, é importante nós reconhecermos a importância da mulher, não só nesse momento, mas sim no dia a dia, da sua trajetória e da sua vivência, de fato. Porque metade da população, doutor Jorge Amaral, são mulheres, e a outra metade são mães. Então, realmente, a gente tem que ter um respeito, e um respeito no dia a dia. Também quero aproveitar a oportunidade para registrar de que nós encaminhamos um convite ao senador Paim para que se fizesse presente aqui em Juiz, para nós fazermos um debate sobre a questão da reforma previdenciária e reforma trabalhista. E ele já nos respondeu à nossa casa, e devido ao acúmulo hoje também de matérias, e o Regis aqui sozinho para encaminhar todas as questões, acabou não incluindo na pauta para a leitura desse ofício, mas a resposta confirmando então a sua vinda aqui para o município de Juiz, o qual já acertamos inclusive na última reunião das comissões, de todas as bancadas, para o dia 16 agora de março, uma audiência pública para nós debatermos esses dois temas. E essa audiência já está confirmada, o local será aqui no Centro Evangélico, bem na área central, para que tenha uma boa facilidade no sentido de acessibilidade para que todos possam participar desse amplo debate sobre essa questão tão importante na vida de todos nós, brasileiros e brasileiras, e que, se ela for aprovada, terá um impacto muito negativo também, não só na vida das pessoas, mas também na questão da economia, inclusive dos nossos municípios. Então, nós vamos ainda poder abordar melhor esse tema, mas só para fazer o registro, então, que está confirmada a nossa audiência pública no próximo dia 16 de março, na quinta-feira da próxima semana que vem, às 19 horas, aqui no Centro Evangélico. Também aproveito a oportunidade para fazer o registro de que o deputado federal Elvino Bongás, do PT, do qual nós temos relação, todos aqui têm conhecimento da nossa ligação muito forte com o deputado, confirmou para o orçamento desse ano, apesar de ele já ter destinado R$3.290.000 em emendas parlamentares aqui para o município de Juiz, confirmou mais R$600.000 então para o nosso município, sendo R$350.000 para o Hospital Bom Pastor e R$250.000 para a pavimentação de ruas. Então é a nossa forma também de, para além de levantar as demandas, levantar as situações que nós temos aqui no nosso município, vereador Mutri, também ajudar justamente dessa forma com busca de recursos para efetivamente ajudar a resolver essas questões que são importantes para a nossa comunidade. E nós sabemos de que são muitos problemas que nós temos. O vereador Darcy Preto aqui levantou a questão da segurança pública na sua intervenção, realmente já nos preocupa e muito, e não é só em Juiz, é no estado como um todo. Porque os índices aumentaram e muito. Nós já tivemos um final de semana onde tivemos mais de 40 mortes aqui no estado do Rio Grande do Sul. E eu conversava alguns dias atrás com o capitão Gilmar Bischoff e ele apontava alguns dados muito preocupantes em relação ao nosso efetivo aqui no município de Juiz. Vejam bem, o nosso efetivo hoje aqui em Juiz, ele é igual a 1988 em termos de número. E de lá para cá, o quanto que a nossa cidade cresceu? Por óbvio que não vai dar conta, né? Já começa a preocupação em relação à questão também das viaturas e outros equipamentos. Então, realmente, nessa casa, nós vamos ter que fazer esse debate. Eu já propus na última reunião das comissões que a gente tem que chamar o setor da segurança e fazer esse debate e ampliá-lo, porque a preocupação é enorme. Feito o registro pelo vereador Darcy, realmente, da procedência, a principal causa, que é a questão da drogadição, mas nós temos que sim fazer esse debate também sobre as reais condições que todo o setor de segurança pública tem condições, as condições que consegue fazer e desenvolver o seu trabalho. Porque realmente é isso. Nós temos que fazer o investimento, o vereador César Bruvelo também fazia essa referência, de atacar a causa, porque senão nós só vamos estar trabalhando para tentar corrigir e atacando as consequências. Se nós não atacarmos as causas em todas as áreas, nós não vamos conseguir nunca sanar essas questões. E nós tivemos também, agora, durante esse período de recesso, várias questões, várias visitas, reuniões nas comunidades, onde realmente emergiram muitas demandas. E tem uma delas, de que realmente me causa muita preocupação, principalmente pela situação que estão vivendo neste momento, já desde o ano passado, as famílias que estão ali no loteamento do bairro Getúlio Vargas. O vereador André já fazia referência, nós tivemos reuniões lá na comunidade, tivemos reuniões com o secretário da habitação, tivemos reuniões também com o secretário de planejamento, aonde o secretário de planejamento nos confirmou. O primeiro encaminhamento que nós tivemos foi constituída uma comissão representando os moradores, que é para o desmembramento daquela área para facilitar a regularização. Então, de que esse processo ele já iniciou junto ao Poder Executivo, dependia de uma decisão política e ela foi tomada, mas agora nós temos uma situação que é emergencial, que não podemos esperar e que ela está, de certa forma, considera, inclusive nesse momento, é muito desumano. Porque os moradores ali, por exemplo, não têm água. Não tem uma água potável, não tem acesso, então, a água aonde possam dar de beber para as crianças, que são muitas que estão naquele local. Nós já solicitamos, então, à administração municipal que seja fornecida uma torneira pública para amenizar a situação. Estamos no aguardo. Já ficou da Secretaria de Habitação com o planejamento, do planejamento já voltou para a habitação, e da habitação agora está fazendo referência, que é com a Secretaria de Desenvolvimento Social. Eu acho que essa é uma outra decisão que o Poder Público tem que tomar uma decisão, e então ela tem que ser rápida. Não dá para ficar empurrando para uma secretaria ou para outra, quando é um governo só, tem que tomar decisão. E eu acho que essa decisão ela é importante, porque, inclusive, logo mais nós podemos ter complicações na saúde das pessoas que estão ali com falta de água. E durante esse período, nós também tivemos várias questões que são aqui de interesse da nossa comunidade, e olha, nas mais diferentes áreas. Né? Nós, problemas no meio ambiente realmente é recorrente de há muito tempo, e é necessário sim uma ação mais efetiva no sentido de fiscalização, mas principalmente de conscientização da nossa comunidade. Porque é recorrente em muitos outros lugares onde já foi feito o recolhimento do lixo, de entulhos, e novamente acaba, dali uma semana, duas semanas, às vezes nem isso, aquele local está cheio de entulhos e de lixo para serem recolhidos. Mas esse debate ainda, eu não vou me ater a eles, porque das questões municipais ainda nós podemos tratar no decorrer, mas tem um outro tema e que nos preocupa e muito, que vai na linha também da conjuntura estadual. Iniciou um debate já com projetos do governo do Estado, enviados à Assembleia já no ano passado, vai ser retomado agora de novo esse ano, aonde está uma onda de privatização. De privatização de setores importantes do nosso Estado, de conquistas históricas, como também foi os nossos direitos trabalhistas, tem situações de companhias, de instrumentos públicos que são utilizados para atender a população, como é o caso do Banrisul, como é o caso da Corsan, que apesar dos problemas aqui levantados, mas nós sabemos o quanto que é importante a Corsan na vida dos gaúchos, porque se não fosse a Corsan, nós não teríamos conseguido captar os recursos para investimento aqui em saneamento no município de Juiz, porque não foi o município, ele não tinha condições para buscar esse financiamento. Foi através da Corsan, sim, que ele aconteceu, mas concordo plenamente de que uma questão é o que é investimento para resolver essa questão do saneamento e principalmente do esgoto. A outra questão é o serviço que não está tendo a qualidade e que a Corsan é detentora da concessão, tem uma parte terceirizada, mas vejam bem, essa parte terceirizada...
Para concluir, presidente,
ela é responsabilidade de fiscalização tanto da Corsan como do município de Juiz através da DEMASE, mas é porque há muito tempo, e agora tem se intensificado de novo, nós já tivemos recuperação, mas se intensificou agora o desmonte novamente da Corsan para justamente ter o objetivo de privatizá-la. Então nós temos muitos debates, muitos temas aqui que são importantes e que dialogam diretamente com a nossa vida, mas que precisamos sim nós nos ater às questões agora do cotidiano, e elas também nós vamos encaminhar aí através, seja do nosso expediente aqui da Câmara, Jorge Amaral fazia as referências que talvez temos que fazer algum ajuste, mas que são importantes sim, porque é a maneira de nós poder registrá-la aqui na casa.
No grande expediente, o nobre colega Júnior Carlos Piaé, da bancada do PCdoB.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, comunidade que heroicamente se mantém presente nessa sessão. Quero dizer que, inicialmente, eu tinha me inscrito para falar sobre um tema, mas, na verdade, o desenrolar da nossa sessão aqui suscitaram uma série de outros temas que talvez fossem pertinentes a gente fazer o debate. Entre eles, quero chamar a atenção, e aqui é muito mais no sentido de uma reflexão coletiva nossa dos vereadores, sobre o nosso próprio rito da nossa casa. que nós estamos agora praticamente mais de 9h30, mais de 3 horas de sessão, e apenas agora a gente tem tido a oportunidade de fazer o debate mesmo das questões. Acho que nós podemos encontrar regimentalmente alguma forma que possa abreviar algumas das leituras que nós somos feitos, são obrigados a ser feito o registro, mas que possam propiciar mais para o debate, porque o prolongamento da sessão, da forma como acontece hoje, ele acaba, querendo ou não, afastando as pessoas, né, da comunidade, e a Câmara sem o povo também fica uma coisa chata para nós vereadores, e acho que não cumpre o seu papel se não tiver aqui a representação da comunidade. E também vem em prejuízo ao debate que, de fato, a gente precisa fazer sobre as diversas questões do município. Então, eu poderia discutir esse tema, aprofundar, apresentar aqui minhas opiniões. Eu podia tratar das questões, por exemplo, que nesse processo de recesso, e que eu vejo também agora na própria pauta de hoje, algumas questões de contradições que eu percebo da administração atual em relação à administração anterior, de atribuições de culpas, e fica um negócio meio difícil de entender aqui, que eu acho que no início de uma administração era preciso equacionar isso para que não se fique só numa choradeira, mas que as coisas de fato fossem dadas resposta à comunidade, né? Vou citar uma agora que, para mim, bom, pode ter a justificativa, até vai ser discutido isso, mas, por exemplo, é muito complicado você ter um projeto que foi construído pela administração anterior, e não foi, foi a administração anterior, com os mesmos funcionários que deram pareceres, que agora é considerado inconstitucional pela atual administração, que na verdade é a continuidade da administração anterior. Quer dizer, é um negócio meio difícil da gente compreender isso, né? Poderia tratar sobre isso com profundidade, mas acho que isso nós vamos ter tempo em outros momentos, né? Questões levantadas aqui, pertinentes nessa sessão, o vereador Darcy Preto levantou, todos os vereadores levantaram, que eu acho que, de certa forma, vale um posicionamento, um debate, um aprofundamento. Mas eu não quero me alongar, acho que já pelo adiantar da hora, eu quero tratar de um tema mais específico que tem correlação com outro, que é, já foi falado aqui para os vereadores que me antecederam, nós, nessa semana, comemora-se se reverencia o Dia Internacional da Mulher, na próxima quarta-feira, né? Eu não tenho nenhuma pretensão de dar aula de história sobre essa questão, mas é importante a gente ressaltar que o resultado da caracterização do 8 de março, né, e do reconhecimento do Dia Internacional da Mulher, ou da criação, ele é um processo, digamos assim, que vem de uma luta muito antiga das mulheres, desde o século XIX, acentuou-se mais precisamente no início do século XX, o vereador Adalberto ressaltou aqui, as mulheres chegaram inclusive a ter esse problema de 130 operárias serem queimadas, né, dentro de uma fábrica por conta da sua luta que faziam, e uma luta, digamos assim, que não era nada pessoal para as mulheres, era uma luta pela melhoria das condições de vida da sociedade como um todo, né? É bom a gente chamar a atenção que as mulheres, nesse período, elas faziam inclusive jornada de 15 horas de trabalho semanal, né? Diárias, melhor dizendo, né? O que impossibilitava inclusive o processo de garantia da reprodução dos trabalhadores na sociedade, né? Mas o início do capitalismo fez isso com as mulheres, né? Então houveram muitas organizações de mulheres que lutaram até os dias que nós vemos hoje, né? Mas é evidente que essas lutas, elas continuam, porque o fator, digamos assim, que impulsionou essas lutas, que é a luta pela igualdade, para a conquista de uma sociedade mais humana, e aí reconhecendo o papel da mulher nessa sociedade, de certa forma ainda não está equacionado. Ou seja, há muitas questões que é preciso a gente chamar atenção para elas. Parece que é trivial a gente falar, mas hoje nós temos isso, dados do IBGE, pesquisa pública, né? As mulheres têm jornada superior aos homens ainda, né? Se tu contabilizar a jornada que ela faz diariamente, mais o trabalho que ela usa para cuidar da família, concretamente ela tem uma jornada maior do que os homens, né?
Por exemplo, nessa pesquisa diz que as mulheres trabalham em média 54 horas semanais, enquanto os homens trabalham 48 horas semanais. Então é um dado concreto, não é uma invenção que a gente está trazendo aqui. Então é isso, dia 8 de março ela tem esse significado, um significado de movimento de reverenciar as conquistas, mas também manter a mobilização para avançar nas conquistas, e também, infelizmente, digo isso com tristeza, no atual momento da sociedade brasileira, não é para avançar a conquista. A mobilização ela é necessária no atual estágio, é para não perder conquistas. É para não perder conquistas. Veja bem, tem uma trajetória histórica de luta que foi avançando, que melhorou, há que se dizer isso, né? Mas nós temos injustiças históricas ainda por serem corrigidas, e daí a necessidade de políticas públicas, etc. Mas hoje, concretamente, para as mulheres e para os trabalhadores em geral, para uma grande ameaça. A ameaça da questão da aposentadoria. A reforma da Previdência, e não é de graça, então, que as próprias organizações das mulheres colocaram na sua pauta de comemoração e de ação ao 8 de março, exatamente esse tema. É a reflexão que está se fazendo, a reforma da Previdência. Porque é exatamente a reforma da Previdência que pode impor às mulheres em geral, mas particularmente para as mulheres do interior, do campo, retrocessos inimagináveis há pouco tempo atrás. Ou seja, se nós pegar a questão da idade mínima colocada na proposta de reforma da Previdência de 65 anos, nós vamos chegar, inclusive, em algumas regiões do Brasil, as mulheres não têm expectativa de vida de 65 anos. O que significa dizer o seguinte, não vai ter aposentadoria para algumas mulheres em algumas regiões do país. Você pega a trabalhadora rural, que hoje tem direito à aposentadoria depois de uma árdua conquista da Constituição de 88, mas precedida de muitas lutas, é bom dizer isso, não vem de graça, né? Ou seja, vai passar de 55 para 65 anos. Vocês imaginam uma trabalhadora rural, mesmo com avanço tecnológico, não é mais a mesma forma de trabalho, mas é um trabalho penoso na agricultura, se aposentar apenas aos 65 anos. E mais do que isso, se o marido faleceu e ela continuou viva, ela vai ter que optar entre o salário dela ou do marido, porque ela não vai poder ter pensão. Olha só que verdade. Mas vamos pegar uma trabalhadora urbana, que faz jornada, que tem que trabalhar, cuidar do filho, etc. Ou seja, para ela ter aposentadoria integral, ela tem que trabalhar até 65 anos e trabalhar 49 anos para ter a integralidade do salário. Olha a perversidade disso. Isso é uma imposição de um retrocesso abissal para a nossa sociedade. Então não é um problema só das mulheres aqui, nós temos que chamar a atenção, porque também está incluído nessa reforma questões também para os trabalhadores, para os homens trabalhadores. Pega todo mundo. E aí qual é que é o argumento para fazer a reforma da Previdência, gente? Nós temos que refletir sobre isso. É o chamado déficit da Previdência. Um déficit que está comprovado por dados oficiais, e isso que precisamos ter claro. Não é nós que estamos inventando que a Seguridade Social, construída na Constituição de 88, que pega saúde, previdência e assistência, é superavitário. Pega os dados. Eu devo ter esses dados anotados em algum lugar aqui. Mas até aqui, 2014, 55 bilhões de superávit. Em 2015, 11,2 bilhões. Sem contar aqui que a parte previdenciária do governo, o governo não põe dinheiro na Previdência, como é, por exemplo, na relação trabalhador e empresa, que a empresa põe uma parte e o trabalhador desconta outra parte. Ou seja, aí tem déficit, claro, é que desses 30% é retirado para o chamado DRU, desvinculação das receitas da União, que vai para pagar juros do banqueiro. Então aqui está claro, não tem déficit. O que tem é uma priorização da política atual. Poderia colocar o meu espaço de liderança para a Copa?
Será acoplado o nobre colega vereador.
Então, nessa questão, o que está em jogo? Exatamente para onde nós vamos levar o Brasil. É levar que o governo, o Estado brasileiro, se preocupe em garantir o ganho do banqueiro quando ele quer um projeto para desenvolver a sociedade. Porque retirar recursos... Aí tem que compreender também qual é que é a natureza da Previdência. A Previdência é um sistema de distribuição de renda, inclusive. Se não tivesse outros objetivos, só o fato da distribuição de renda, porque ela propicia ao garantir a renda mínima para determinados setores, através da aposentadoria, ela ajuda na economia. Porque nós sabemos que o dinheiro da aposentadoria, ele vai direto para o consumo. Ou vocês acham que um trabalhador que ganha salário mínimo, porque a grande maioria ganha salário mínimo na Previdência Pública geral, vai usar esse dinheiro para poupar? Então ele vai para o consumo, se vai para o consumo, ajuda a economia, ativa a economia. Agora, quando você retira até essa possibilidade, você está dando um tiro no pé do desenvolvimento nacional. Se nós pegarmos, no caso das aposentadorias dos agricultores, alguns municípios, o retorno das aposentadorias é maior do que o retorno do FPM que os municípios têm. Então retira isso, pega no caso da mulher, que aumenta mais 9 anos, ou quase 11 anos, que vai dar de 55 para 65, quase 11 anos a mais de uma trabalhadora rural, quanto que deixa de entrar nesse município? O que vai acontecer de fato nos municípios? O que vai acontecer, Alexandra, com a saúde desses municípios para atender essas mulheres, para atender essa população? Então nós temos que compreender que o que está em jogo hoje não é um problema de A, B, esse é mais bonito, mais bonito. Tem que fazer reforma da Previdência? Sim, tem que fazer. Há privilégios, mas nos privilégios não está sendo mexido. Os militares, os entes públicos, o judiciário, esses não estão sendo mexidos. Poxa, mas quando tu vai fazer alguma coisa para resolver o problema, tem que mexer, de fato, nos privilégios. Não naquilo que dá condição para a sociedade se reproduzir e ter um mínimo de equidade social. Então, eu quero chamar a atenção para isso. Então, as mulheres, sabiamente, nesse momento, estão com esse desafio, assim como eu acho todos nós. E é por isso que eu quero aqui, de forma assim, muito sincera, dizer, enaltecer as bancadas dessa casa, todos. Porque nós votamos duas moções importantes aqui, a despeito das posições dos parlamentares de cada uma dessas bancadas lá no Congresso. A divergência, o próprio vereador Ricardo falou isso, né? Mas essa nós concordamos, ela é ruim. É preciso ser discutido ela. E também não pode ser votado sem dar oportunidade de fazer o debate, que é o que você tenta fazer para aprovar. Então eu quero chamar a atenção para isso, enaltecer essa questão da mulher, da luta, mas nós estamos vivendo dias muito difíceis. E não é um problema de salvar o Brasil ou não salvar o Brasil. Aqui está em jogo se nós vamos para lá ou se nós vamos para cá. Se nós vamos reforçar aqueles que... E aqui vamos ser honestos, gente. A reforma da Previdência é para ajudar os fundos de pensões particulares. Vocês sabem quanto já movimentou, depois do anúncio da proposta da reforma, que migrou de pessoas procurando planos privados? É óbvio, qualquer cidadão que olha aquilo ali diz, eu não vou me aposentar nunca. Se eu tiver que trabalhar 49 anos, ininterruptos, com essa situação de crise de desemprego, quem é que consegue manter emprego ininterruptamente 49 anos? Ah, bem, algumas pessoas talvez consigam. Mas a grande maioria da população não vai conseguir, porque o desemprego está campeando no país, tem uma crise seríssima. E assim sempre foi na história. Tu tem momentos de desenvolvimento, mas tu tem crises. E aí, bom, nós precisamos refletir sobre isso. Então nós, acho que justamente precisamos nos somar isso. Tem a sessão do dia 16, com a vinda do senador Paim, acho que foram convidados os demais, como nós acordamos na reunião das comissões. Eu acho que o debate é salutar. Tem que botar a opinião dos outros também, que acham que tem que ser os 65 anos. Bom, mas eu estou convencido de que é uma tremenda injustiça. Aliás, não é a única que nós estamos vivendo nos últimos tempos. Nós temos que dizer isso. Nós tivemos a questão da PEC 55, que congela recursos. Veja bem o quadro que nós estamos criando. Você dificulta a aposentadoria, você congela recursos para a saúde e para a educação, e é isso que vai acontecer, gente. Não tem o que tentar explicar diferente disso, né? Vai migrar mais gente de plano privado de saúde para o SUS não vai aguentar, porque não vai aumentar o recurso, né, com aquela medida. Agora você tira a aposentadoria e agora na frente a medida complementar é o quê? É acabar com as leis trabalhistas. Ou seja, nós estamos voltando a pré-Vargas. Vargas criou a CLT, nobre vereador Darcy, e nós estamos acabando com ela. O tal do legislado, do negociado, suplantar o legislado, significa dizer o seguinte: Você está enfraquecido, tem desemprego, o patrão não grita, eu vou fazer um acordo com vocês, vocês vão aceitar trabalhar a hora que eu quiser. Tá, faz um acordo, registro, para não perder o emprego, eu registro aí. Mas e aí? Nós vamos voltar a uma espécie de pré-escravidão, onde o trabalhador, que está na discussão dessa reforma trabalhista, o trabalhador poderá trabalhar a hora que o patrão desejar e vai tirar folga quando o patrão desejar.
Conclua.
É assim que nós vamos construir as famílias,
um
estado bem social. Então eu queria dizer isso, nobre presidente, que acho que nós precisamos aqui coletivamente refletir, independente das bancadas. Aí, nesse momento, eu poderia discutir o motivo que nós chegamos nisso aqui, mas eu acho que agora o que se trata é de fazer uma reflexão profunda. É isso que nós queremos para o nosso futuro da sociedade? Ou está em tempo de a gente ajudar a construir um caminho diferente? Muito obrigado.
Comunicação de liderança do governo, o vereador Marcos Barrichello, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, comunidade que ainda nos precisia na nossa sessão plenária, após um recesso de 45 dias, estamos retomando as atividades, haja visto que em serviço de tribuna é a primeira após o recesso, mas todos os senhores e a senhora vereadora tiveram seus trabalhos juntamente aos seus gabinetes no decorrer desses 45 dias. Nós tivemos, e eu acredito que foi importante, todas as discussões que nós tivemos hoje na plenária. Começando na inclusão e no despacho ao Poder Executivo dos anteprojetos de leis, indicações, pedidos de informação, enfim, tudo aquilo que é pertinente do Parlamento. Do princípio básico daquele que está hoje no Parlamento, que é o de fiscalizar. E todas as discussões hoje aqui oferidas pelos senhores vereadores, elas convergem aquilo que nós queremos enquanto legisladores do município de Juiz. E eu vou me ater um pouco à última fala do vereador Piaia com relação à questão da Previdência Social. Não está se perdendo direito só os homens e as mulheres do interior. As mulheres urbanas, os homens urbanos, quem sabe terão maiores prejuízos ainda que os homens e as mulheres do interior. E digo o porquê. Você trabalha numa legislação de hoje com 35 anos e que você começa as suas atividades normalmente, 35 ou 30 mulheres, com seus 15, 16, nós vamos ter que trabalhar até os 65. Independente de tempo de serviço ou não. A reforma da Previdência de 98 já foi draconiana com relação aos trabalhadores. Porque ela colocou um fator previdenciário que hoje, muitos dos senhores e das senhoras do meio urbano contribuem no teto máximo e se aposentam com 60, 70% e vem reduzindo ano a ano em função dos índices que são colocados para a Previdência Social. E mais uma, vereador Piaia. Tanto é que é superavitária a Previdência, que existem estudos por diversos institutos. A FAMURS, a questão de 4 ou 5 anos atrás, fez um levantamento. E nesse levantamento que constava as contribuições que deveriam migrar para a Previdência Social, a maioria delas iam para o Caixa Geral da União. E digo uma, contribuição para financiamento da Seguridade Social. Qual o objetivo da COFINS? Financiar a Seguridade Social. E eu não estou entrando no mérito do governo Temer, do governo Dilma, do governo Fernando Henrique, do governo Lula. Todos, sem exceção, utilizavam a COFINS para subsidiar o seu caixa próprio e não ia para o fim específico para que foi criado. Contribuição para financiamento da Seguridade Social. As duas frentes que nós criamos, tanto trabalhista como previdenciária, vão ter papel muito importante. Mesmo nós sendo, quem sabe, um grão de areia numa imensidão que se chama Brasil. Mas as nossas atitudes, elas têm que se fazer com voz. E têm que chegar até lá em cima. Porque senão não vai valer para nada. Papel muito importante dessas duas frentes parlamentares que nós temos hoje no município de... E tem tantas outras coisas que a gente poderia discutir com relação à Previdência. Tem alguns equívocos? É claro que tem. E eu vou citar um. Trabalhador do meio urbano que trabalhava no meio rural pode absorver dos 12 aos 16 anos, aos 17, aos 19, esse tempo como tempo de contribuição. Eu acho que aí pode existir uma modificação. Porque sendo dependente, o trabalhador rural dos 12 aos 15, vamos supor, dos 12 aos 15, aos 16, e você apropria um tempo de contribuição para um pedido maior depois para o fator previdenciário que você consiga incluir, é uma das questões que tem que ser discutida. Tanto é que a nossa moção foi no sentido de que aquela proposta inicial do governo seja debatida e que tem algumas coisas que tem que realmente sofrer algumas alterações. Por segundo, senhor presidente, eu gostaria de fazer relação a uma questão que foi até levantada por vereadores anteriormente, que é a questão da Corsã. Eu e o vereador Alberto já conversávamos anteriormente, nós vamos tentar agendar uma reunião essa semana com o gerente da unidade local, o Flávio, para ver se a gente consegue fazer uma reunião e, após essa nossa reunião, fazer um debate público aqui na Câmara novamente. Porque está insustentável. Continua insustentável, né, meu presidente? Vossa Excelência tem, ao decorrer dos anos anteriores, tem debatido muito isso e nós, vereadores, também temos sentindo que as coisas, na verdade, elas têm que ter um pouco mais de seriedade por parte dessas empresas terceirizadas. Infelizmente, gente, nós estamos necessariamente precisando dessa questão do escoamento da estação de tratamento, necessário, sem sombra de dúvida. Porém, tem algumas ações por parte dessas terceirizadas que elas deixam muito a desejar. E isso que nós temos que tomar conta, debater, mas tem que ter posição. E temos que fazer também a meia-culpa a partir daí também do próprio Executivo, que a fiscalização tem que ser mais rígida. E que se nós pudéssemos, enquanto Parlamento, fazer essa fiscalização valer, quem sabe não aconteceria isso. Mas é tema de muita discussão. Vou encerrar em meio minuto ainda, senhor presidente, dizendo que o prefeito Valdir, quando encaminhou o projeto de reestruturação dos cargos em comissão, em momento nenhum quis que esse projeto se tornasse motivo de briga, discussão, mas eu também entendo, e falava isso com o vereador Busnello, que o tempo foi meio escasso para a discussão. Falava isso também com o vereador Piaia. Eu acho que nós tínhamos que ter ampliado mais essa discussão. Mas a intenção primeira do prefeito Valdir é de que a nova gestão começasse com uma estrutura diferente da antiga. Independente de estarmos no governo, na sequência, mas é um novo governo, com novas ações, com novos objetivos, com novas estruturas montadas. E isso fez com que o prefeito tivesse a intenção de que esse início de nova gestão já começasse com aquela estrutura. Mas podemos sim discutir, eu acho que é viável, encaminhamento junto ao órgão responsável, o judiciário, que possa fazer algumas interpelações com relação a isso.
Vereador.
Nós temos que sim fazer, quem sabe, uma discussão, e se tiver que ser refeito algumas dessas considerações que foram colocadas no próprio projeto de reestruturação dos cargos em comissão, de nós fazermos uma alteração, e se isso for necessário, que assim você faz, mas também pensando que a gestão, ela quer sim, e o vereador Jorge falava, quer qualificar sim. Cargo em comissão tem que ser qualificado, independente do seu grau de instrução. Cargo em comissão tem que ter qualificação para desempenhar as suas funções, independente do seu grau de instrução. Porque nós temos muitos bons, e já estou encerrando, meu novo presidente, muitos bons com pouca escolaridade, e temos muitos que deixam a desejar com grande escolaridade. E para encerrar, Brizola dizia, não só Brizola, acho que todo mundo pensa nesse sentido. Antigamente ele dizia, se nós não construirmos escolas hoje, amanhã nós vamos estar construindo presídios. Muito obrigado, senhor presidente.
Nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão.